Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 16 de outubro. Solicito o vereador Teles Júnior que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Valdete Fernandes, vereador Alfredo Landim, vereador Wederson Lopes, vereador Fernando Detran Paiva, vereador Elias Ferreira, vereadora Eline Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador Teles Júnior, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Por causa do teu endurecimento no mal e por teu coração impenitente, estás acumulando ira para ti mesmo. No dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna. Porém, para os que, por espírito de rebeldia, desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservadas ira e indignação, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal. Primeiro, para o judeu, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Primeiro para o judeu, mas também para o grego. Pois Deus não faz distinção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículos 5 a 11.
Questão de ordem, presidente. Confirma ainda a presença do Paulo de Lima e do vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Registrando a presença do vereador Paulo de Lima, também vereador Lélio Alvarenga. Solicita a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 68ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de outubro de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano e João da Luz. Na hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 198 de 2019, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física, na rede municipal de ensino do município de Anápolis. Não houve inscritos para uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Lizia José Borges, professora Geli Sanches e Leandro Ribeiro. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, João da Luz, Pedro Mariano, Wederson Lopes, Lizia José Borges, Leandro Ribeiro e Liner Rosa. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 181 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o fechamento de ruas sem saída, vilas, loteamentos nas condições que especifica, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 129 de 2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a permanência de animais em condomínios no município de Anápolis, diante do direito constitucional de propriedade das outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 080 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Anápolis para cidadãos que prestem serviço à justiça eleitoral no período de eleição e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. Deferido pedido de vista ao vereador Fernando Paiva. Projeto de lei ordinária 093 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento / autorização para o usuário de medicamentos que estejam temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Saneamento e Assistência Social e Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania manifestaram favoráveis ao projeto. Comissão de Finanças, de Orçamento e Economia manifestou-se contrária ao projeto. Foi deferido o pedido de vista do vereador Paulo de Lima. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias, Ferreira, Mauro Severiano, Valdete Fernandes Moreira, Jean Carlos, Paulo de Lima e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 16 de outubro, em horário regimental. Temos aqui, presidente, a justificativa de ausência do vereador Deusmar Japão por motivo de viagem. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 199 de 2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a instalação de equipamento gerador de energia nos prédios públicos e privados que possuem elevadores e dá outras providências. São estes os projetos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Registrando também a presença do vereador João Feitosa. Cumprimento os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também os telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e da Web TV. Convido o primeiro orador do pequeno expediente, vereador Alfredo Landim, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, vereadores, vereadoras, imprensa que nos cobre, amigos das redes sociais e público presente. Senhor presidente, eu fiz em 2015 um requerimento aprovado nesta casa, pedindo na época uma academia ao ar livre, uma quadra de futebol de areia e um campo de futebol no Vivian Park, dentro da quadra de motocross. Depois de 4 anos, com a verba impositiva, estou vendo ser realizado este requerimento, que com a verba impositiva criada pela administração atual e com a anuência do prefeito e do secretário Kim, foi dado início ontem, as obras do campo de futebol do Vivian Park, com a decisão do nosso secretário Kim de ir ali fazer um campo oficial. Ou seja, um campão de futebol é um campão de terrão, mas é uma coisa que é de grande importância para a nossa região. É um sonho antigo dos moradores, principalmente dos atletas, das pessoas que gostam de jogar futebol, que ali no Vivian Park fosse feito um campo de futebol. E ali a gente tinha 2 campos, um na Vila União e outro no Calistópolis. O do Calistópolis agora está sendo construído uma arena, ou seja, não está tendo atividade naquele campo. O da Vila União tem uns programas de esporte com jovens e o campo ficou geralmente ocupado. Então, a criação desse campo de futebol, e aqui a gente diga de passagem, um campo de futebol oficial, vai ser de grande benefício, é um benefício importante, principalmente para os nossos atletas, pessoas que gostam de jogar futebol ali no Vivian Park. E levando em consideração que o time de futebol do Vivian Park, o Amovip, que disputa na Liga de Esportes da cidade, na Liga Vargiana de Esporte, precisava urgentemente de um campo desse tipo, desse modelo, um campo oficial, para poder bancar os jogos ali justamente ali dentro do nosso bairro. E como a nossa área lá é uma área centralizada, vai servir também para o Copacabana, por Laranjeira, por Calistópolis, por Morumbi, por Gibran, por Renicure e também para o Vivian Park. Então, eu estou fazendo esse pronunciamento aqui mais para agradecer o prefeito e também o secretário Kim por essa obra ter iniciada, uma obra que é uma obra da emenda impositiva do vereador Alfredo Landim e que, com isso, a gente vê que a administração não está olhando do lado. Não está olhando do lado de como vai ser feita essas verbas impositivas. Então, eu fico aqui o meu agradecimento ao secretário e também falar que a verba impositiva que foi criada aqui na Câmara, eu destinei a minha toda para a área de esporte. Ou seja, vai ser feito esse campo de futebol lá, uma quadra de areia, vai ser feito a academia ao ar livre no Vivian Park, uma lá no residencial do trabalhador e também a reforma do alambrado do campo ali da Vila Esperança. Então, é motivo de alegria saber que um desses benefícios já está sendo iniciado. Portanto, fica aqui os meus agradecimentos à administração e ao prefeito Kim, que foi sensato, e ao secretário Kim, que foi sensato e já iniciou a obra desde ontem. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Registrando ainda a presença do vereador Lisier José Borges. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimentando os membros da mesa diretiva, os demais pares, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, também a Rádio Imprensa, a nossa internauta, aos nossos colaboradores, a todos os presentes, aos nossos jornalistas. Muito bom dia. Senhor presidente, está tramitando na Câmara Federal projeto, a PEC 410/2018. E é muito importante nós sabermos e nós buscarmos o país que nós queremos. Esta PEC, ela trata da possibilidade de prisão em segunda instância. Amanhã nós teremos uma votação definitiva pelo STF. E eu espero que o STF, senhor presidente, possa atender o clamor do povo brasileiro. É impossível nós retornarmos, nós regredirmos ao passado não distante, aonde o bandido de colarinho branco jamais experimentava o prazer de permanecer numa cadeia. Então, o clamor do povo brasileiro que clama por justiça, que clama por fim da corrupção. Não podemos retornar ao que nós conseguimos nesses últimos tempos, que é a respeito da possibilidade de prisão em segunda instância. Ora, é só a gente perceber quantos bandidos foram presos em terceira instância. Brasil, se isso acontecer, senhor presidente, nós estamos indo na contramão do resto do mundo. Muitos países, como a Alemanha, já há possibilidade, logo na primeira instância, de ser preso. A maior parte, João Feitosa, é em segunda instância, primeira instância. O Brasil, há tantos gargalos, tantas possibilidades, que nunca, há tempos atrás, quem diria que um presidente da República pudesse ser preso? Quem diria que um poderoso, igual o diretor da Odebrecht, pudesse estar preso? Por avanço, nós não podemos retornar ao que era o passado. Se isso acontecer, senhores e senhoras, é a gente poder dar realmente carta branca para a corrupção. Já nos chega os vetos que foram derrubados, os vetos do presidente da República, que já foram derrubados. Agora vem com essa mais uma vez. Eu espero, novo vereador João Feitosa, que essa seja a última tentativa de tentar derrubar esse avanço que nós fizemos. Sim, prisão, a possibilidade de prisão em segunda instância tem que permanecer, tem que ser definitivo. Nós temos essa PEC aí, inclusive eu estava acompanhando o vereador João Feitosa, né? Aonde o deputado José Guimarães, o que está famoso no Brasil inteiro aí do PT, a ala do PT lá, né? Obstruindo para que não votasse a PEC ontem, né? Obstruíram. Quem não tem rabo preso não precisa ficar preocupado, não. Quem está preocupado são os bandidos que roubou, meteu a mão no nosso país. Ora, jamais inocente será condenado, não. Quem será condenado são aqueles que saquearam o nosso país. Então, quero aqui, juntamente com a população brasileira, que está vivendo esse momento único, esse momento da possibilidade da gente realmente passar esse país a limpo. Nós não podemos voltar atrás, não podemos retroagir de jeito nenhum. Então, nessa manhã, senhor presidente, eu deixo aqui o meu desejo que realmente nós possamos amanhã, o STF possa votar em definitivo. Nem sei se começa amanhã, nem sei se termina amanhã a votação, mas se possa terminar votar em definitivo em questão desta possibilidade da prisão em segunda instância, sim, senhor presidente. Quero deixar um cumprimento também aqui à minha assessora, Marlene, ao Ismael, que se faz presente, e devolvo a palavra à mesa, senhor presidente, desejando aqui dias melhores para o nosso país, que possamos lavar de vez a corrupção desse país e almejar dias melhores, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, vice-presidente Luiz Lacerda, mesa diretora, colegas Ediz, internautas, Rádio Manchester. Senhor presidente, mais uma do governo caiado. Mais uma do governo caiado, pastor Wederson. Você como engenheiro, vereador Lisier também engenheiro. O que é que eles fizeram agora? A Procuradoria do Estado entra com ação contra 25 empresas no DAIA, pastor Elias. Empresa que gera emprego e renda em Anápolis. 25 empresas, vereador Lezier. A Procuradoria do Estado entrou com uma ação, que quer anular. Sabe o quê? Anular a aquisição das áreas alienadas a preço venil. O que, que é isso? Diz que está abaixo do custo, né, presidente? O que, que o governador pensa? Além de não contribuiu com cargo específico para minha cidade de Aná, para a nossa querida cidade de Aná, a Procuradoria parece que joga a receita fazendo operação aí, busca, fazendo terrorismo fiscal em nossa cidade, né? Todos os locais de Envaí, ontem mesmo, Brits, para arrecadar dinheiro para o governo, e a Procuradoria do Estado entrou com ação. 25 empresas, só no Distrito Agroindustrial, Procuradoria. Onde está a garantia jurídica que esses empresários conquistou ao longo da sua vida aqui no DAIA? Tem garantia nenhuma. Então, o que é que os empresários vão pensar do Estado de Goiás? Administrado por um cidadão, tudo bem. Ele procura o médico que quiser, Eu procuro o médico que eu quiser. Ele deixou uma classe de médico aqui, muitos famosos no estado de Goiás, foi procurar recurso no estado de São Paulo. É um direito que ele assiste. Mas, e ele vem com isso aqui, com essa nota, aplicando nas empresas uma multa jurídica. Não dá para entender. Alguém neste parlamento, alguém aqui em Anápolis, tem direito à voz, tem que falar. Mais uma vez o governo Caiado foi falho nessa questão. Então isso aqui não pode ficar assim. Eu sei que ele está hospitalizado, mas se a procuradoria entrou com essa ação, é a mando dele. Procurador, para fazer isso aqui, tem que procurar o chefe dele. E o chefe dele é o senhor Ronaldo Caiado. Aqui está a nota. Então fica aqui meu repúdio contra a Codergo, mais uma vez. Devolvo a minha palavra para a mesa, senhor secretário.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o vereador Paulo de Lima. Registrando ainda a presença do vereador Pedro Mariano aqui no plenário.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Em nome do Fernando Paiva, cumprimento a todos os vereadores. Em nome da Aline, eu cumprimento todas as vereadoras. Nossos ouvintes, nossos amigos que estão nos acompanhando. Primeiramente, presidente e Mauro Severiano, o negócio da Codelco está sendo resolvido, esse problema dos terrenos, isso aí está tendo tudo resolvido. O senhor pode ficar tranquilo que não tem nada desse desespero todo, não. O nosso governador Ronaldo Caiado, com certeza, vai entender isso aí e as coisas vão ser resolvidas, com certeza.
Não sabia que o vereador é líder do Caiado, não. Da próxima vez eu vou debater com a Vossa Excelência.
Beleza, pode... Marão. Não é que eu sou líder do Caiado, não. Eu estou do lado do bem do Estado de Goiás, que chama Ronaldo Caiado, que quer pregar o bem para Goiás.
Vereador Mauro, solicito Vossa Excelência que garanta a fala do vereador, ele está no pequeno expediente.
Eu vou precisar de um minuto, porque o meu nobre vereador, colega de muitos anos, né, me interrompeu, preciso de mais um minuto. Primeiramente, presidente, não é puxa-saco nem nada, mas o governador, eu mais o nosso pastor Elias, juntamente com outros vereadores, estamos acompanhando a Codelco, estamos acompanhando o novo presidente da Codelco, Marcos Cabral, que está fazendo um grande trabalho. Tem apenas uma semana, com certeza, isso que os empresários estão sofrendo, com certeza isso não vai acontecer, e a gente está do lado dos empresários, que é quem gera emprego e tudo mais. Mas eu estou aqui hoje, presidente, para falar do absurdo que está acontecendo na Anatel, na nossa energia, nossa antiga CELG, que hoje é um absurdo. Ele vai resolver, com certeza, Ronaldo Caiado vai resolver esse problema da energia também, e o João Feitosa sabe disso. Se você paga uma tarifa de R$ 49,00, João Feitosa, você vai pagar só o consumo seu de R$ 49,00. Isso é um absurdo, hein? R$ 49,00, vai para R$ 203,00. Bandeira vermelha, bandeira rosa, bandeira cor não sei do que, tudo tem taxa. ICMS, R$ 60,00, percas não sei do que ele escreve lá na notinha, perca não sei do que, R$ 12,00. Iluminação pública, R$ 16,00. Bandeira amarela, vermelha, rosa, que agora é a época da rosa, né? Paga também, entendeu? As mulheres vão ter que pagar energia mais caro, porque é mês delas, então elas vão pagar mais caro. Então é um absurdo. Uma energia de R$ 49,00 vai para R$ 203,00. Lélia Varenga, nós estamos perdidos com um negócio desse aí. Ainda não tem energia. Ontem, pastor Elias sabe disso, ontem queimou diversos equipamentos na cidade, faltou energia, corta energia espontaneamente, sem aviso breve, né? Evidentemente que a gente sabe que às vezes tem problema na rede. O João Feitosa sabe muito bem disso. Então, às vezes, não é tanto. Mas a ANEEL está praticamente nos destruindo com a energia. E agora temos o problema da água. Ontem tivemos lá em Goiânia, juntamente na Codelco, e hoje o Marcos Cabral estará novamente aqui em Anápolis para discutir o assunto da água do Daia, né, que nós abastecemos mais de 40 bairros na cidade de Anápolis. Com certeza o Rio Caldas não está dando conta, né? Nós vamos, vai fazer poço, vai modificar, vai melhorar, as coisas vão melhorar, com certeza. Evidentemente que também nós sabemos que há falta de água, né? Nós temos que contar com o grande arquiteto do universo, que é Deus, que não possa nos iluminar e jogar água para todo mundo para resolver os problemas. Mas enquanto isso não é resolvido, a gente tem que procurar no meio do ano que as coisas, quando chegar na época crítica, a gente possa ter o reservatório, nós podemos ter as condições maior, pastor Elias, de estar tendo a água para o bem público. Que a coisa mais bem que a gente tem no mundo é a água. Sem água é complicado. Então a gente queria, mais uma vez, convidar a todos. Hoje nós estamos lá no Hotel Denali, estaremos lá juntamente com o Marcos Cabral e outras autoridades, com certeza ouvindo a população e tentando resolver os problemas do DAIA. O nosso vereador Maron citou aqui que o governador está praticamente destruindo os empresários. Não, isso não é verdade. Isso é coisas que estão cutucando para ver se as coisas dão certo. Mas, com certeza, as coisas vão melhorar. O Ronaldo Caiado tem tentado fazer um grande trabalho para a cidade, não só de Anápolis, mas do estado de Goiás. As coisas pegou o estado praticamente a zero. Estamos limpando o estado de Goiás, estamos varrendo o que ficou de ruim para a gente começar obras outras. O passado, como diz até o nosso vereador Mauro, que não podemos ficar olhando o retrovisor. Então, ele não está olhando mais no retrovisor, agora ele está olhando para frente. Com certeza, muitas coisas, Mauro, a gente tem que primeiro a olhar o que está acontecendo para depois fazer a sua análise final, entendeu? E também dizer que o nosso querido Mauro Severino, fique tranquilo, vai ser um dos melhores governos para Goiás, Ronaldo Caiado. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Não havendo mais espaço no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, já abro o grande expediente, inicialmente com o vereador Teles Júnior, inscrito.
Presidente Leandro Ribeiro, nosso decano Mauro, todos os membros, colegas, imprensa, especiais telespectadores, nós estamos aqui justamente para poder debater situações que afligem a nossa população e uma dessas situações é a falta da água. Presidente Leandro, nós temos vários fatores, Mauro Severiano, que precisa ser observado em relação ao ocasionamento dessas crises hídricas no nosso município. Hoje falta água, com certeza foi por alguma problemática do passado. E isso a gente precisa ter uma visão histórica para poder resolver, e não é da noite para o dia. Eu quero parabenizar o Paulo de Lima, que colocou muito bem a situação do governador Caiado, que está empenhado em resolver esta situação, esse desmando que vem há tempos. Um exemplo disso, o salário do presidente da Saneago. Hoje, mais de 63 mil reais. O presidente de qualquer indústria do DAIA recebe aí em torno de 20 mil, 25 e faz uma mega operacionalização industrial. E nós temos esse acúmulo de falta de gestão para alguém que vai, com cargo público, receber mais de 60 mil. Uma, dizer, que é um profundo conhecedor dessa situação, a falta de água do Rio Caldas. Hoje não tem água no Rio Caldas. Agora, no passado, teve vários parcelamentos clandestinos de chácaras ali. E que cada parcelamento de chácaras ali fez a sua represa particular, desviando da onde? Do Rio Caldas. Então, Lélio Alvarenga, não tem rio que aguente, não tem natureza que aguente. Essa empresa, frutos do governo passado, Mauro, sofreu aí operações como Operação Decantação, Operação Zelotes e várias outras situações.
Uma parte,
que hoje nós estamos vendo o resultado na torneira da nossa população. As gotas de água não pingam mais. Com certeza,
uma parte,
essa situação precisa de gestão. E hoje não pode construir poços. Não, a Saneago não entrega outorga de poços. Se a pessoa quiser construir um poço, não é liberado. Tudo isso, eu quero atentar também e puxar a responsabilidade, e essa Casa de Leis tem que debater isso, não apenas fazer discurso eleitoreiro ou político partidário, essas situações, não. Para soluções. Nós recebemos, Anápolis está entre um dos municípios que recebe o ICMS ecológico. ICMS ecológico tem que, para receber, tem que atender 3 de 9 requisitos técnicos. Eu vou ler os requisitos técnicos. Primeiro, ações de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive o lixo hospitalar e resíduos da construção civil. Ações efetivas de educação ambiental. Ações de combate e redução do desmatamento com comprovação de recuperação de áreas degradadas. Estabelecimento de programas de redução do risco de queimadas, conservação do solo, da água e da biodiversidade. Criação de programas de proteção de mananciais de abastecimento público. Identificação e enfrentamento de fontes de poluição atmosférica, sonora e visual. Identificação de edificações irregulares, bem como a comprovação das medidas adotadas para adequação às normas de uso e ocupação do solo. Manutenção de programas de instituição e proteção das unidades de conservação. Elaboração de legislação sobre a política municipal de meio ambiente. Anápolis, vereador Edson Lopes, atende 7 desses 9 requisitos. Isso coloca Anápolis como, e recebemos os 3%, que é a taxa máxima das tarifas do ICMS ecológico. O senhor foi secretário e sabe muito bem disso. Então, nós temos sim como trabalhar alguns detalhes que vai ajudar na solução da falta de água. Um deles é a questão de fortalecer a fiscalização dos mananciais. Esses 3% do ICMS ecológico tem que ser aplicado nas políticas públicas do meio ambiente. Tem que ser aplicado nas políticas públicas do meio ambiente. A aplicação da política pública do meio ambiente passa pela preservação dos mananciais. Se coloca a preservação dos mananciais, não tem como fazer a conservação se não tiver fiscais. Se não tiver a política de fiscalização. Então, eu venho colocar aqui a nossa parcela de contribuição, justamente para poder uma parte dessa ser melhoria da fiscalização dos mananciais. Então, agora que a água acabou, a torneira secou, está aí a PM, está aí a Saneago, a SEMAD, está aí a Secretaria Municipal, a Estadual, empenhadas para poder fiscalizar e para poder colocar. Essa situação, ela passa também pela questão das invasões no nosso município, Leila Alvarenga. Muitas invasões estão sendo feitas nas minas de água. E ali a gente precisa dar uma atenção especial. Então quero aqui colocar isso à Secretaria de Meio Ambiente para dar uma observação, para usar esse ICMS ecológico nessas ações. E hoje eu quero parabenizar o Jackson Charles, porque ele está fazendo nesse mês de outubro a doação de mudas. Se eu não me engano, é isso? É esse mês de outubro? Começou ontem, a doação de mudas, para justamente poder atender isso futuramente. E a outra questão que a Anápolis precisa, que Goiânia já observou, o senador Canedo e demais outros municípios, é a construção do reservatório. Eu acho que aqui parlamentares, Mauro Severiano, Lacerda, Lisier, nós temos que bater nessa tecla. Porque vocês estão há mais tempo e sabem que a gente precisa colocar no plano de trabalho aquilo que não foi feito há anos, que é a construção de um grande reservatório que a Anápolis passou da hora de ter. E eu tenho certeza, Mauro Severiano, que o nosso governador, ele vai sim fazer isso. Ele vai sim colocar no plano de atenção especial. E nós temos que colocar a Codego no papel que a Codego tem que fazer. A Codego não é Saneago. Não adianta a gente ficar pedindo a Codego responsabilidade de água, que a Codego é de tratamento industrial. O que a Codego administra é água para a indústria. A Anápolis precisa ter uma Saneago atuando com reservatório para atender a população. O que é papel da Saneago é da Saneago. O que é papel da Codego é da Codego. Estamos fazendo o fluxo errado em responsabilizar Codego por um papel que é da Saneago. Então precisa ver a situação histórica, o que precisa ser feito nas tarefas de proteção do meio ambiente e as políticas públicas para frente que precisam ser construídas no nosso município, que é tarefa do plano de saneamento da Saneago. Obrigado, presidente Leandro. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora, bom dia a todos os nossos nobres pares, quero aqui cumprimentar toda a imprensa presente, aqueles que estão aqui no plenário, quero cumprimentar aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e de todos os meios de comunicação. Senhor presidente, ainda em tempo eu quero aqui, nas minhas palavras, transmitir um recado do nosso presidente, Jânio Darro. Jânio Darro é nosso prefeito na cidade de Trindade, e ontem à noite ele falou muito comigo e hoje de manhã, e pediu que eu transmitisse aos tucanos, todos os tucanos de Anápolis. Segunda-feira, dia 21, Jânio Darro estará aqui no nosso gabinete, vai tomar um café às 8h30 da manhã comigo, gabinete do Maurão e vereador Américo, e vai estar aqui no plenário da Câmara Municipal. Já falei com o nosso presidente, ele vai estar aqui. PSDB está forte, muito forte, e Anápolis não será diferente. Tucano agora vai voar para todo lado na cidade de Anápolis. Jânio Darro, segunda-feira, 21, aqui no plenário da Câmara Municipal. Está dado o recado, vereador Maurão, para o senhor, vereador Américo. Confirmou aqui agora o nosso presidente, Jânio Darro. Senhor presidente, rapidinho, Maurão.
Sei, não tem nada a ver com o tema da Vossa Excelência, eu não podia, porque não me deram a parte aí. Vereador que me sucedeu aí, que é puxa-saco do Caiado e os demais aí, eu quero dizer a esse cidadão que vamos puxar saco do Caiado. Essa promessa, quando ele assumiu o governo e quando ele se candidatou, ele sabia os problemas que Goiás tinha. E o senhor Vilela também sabia. Ele disputou as eleições sabendo os problemas. Agora falou, diz que vai ser resolvido. Eu sei que vai ser resolvido. Mas 10 meses se passaram. Tem pessoa aí que não sabe nem onde é a Codego. Não sabe nem o endereço da Codego. Fica falando em nome da Codego. Tem pessoa aí que não sabe nem onde é, lá em Goiânia, Saneago. Fica falando de água. Então, para se defender o Caiado aqui, tem que ter um aval do governador. Só se eu nomear alguém aqui que é líder dele aqui dentro. Que não pode falar o nome de Caiado aqui, que os puxa-saco dele. Vai, é loucura? Defender o Caiado? Eu quero que defenda a cidade de Anápolis. Se o Caiado fazer uma coisa boa para Anápolis, Eu defendo o Caiado. Quando ele não está fazendo, igual ele está multando as empresas, eu sou o primeiro a levantar a voz aqui e falar mal do governo dele.
Obrigado, meu amigo.
Só isso.
Obrigado, meu amigo, vereador Mauro José Severiano. Senhor presidente, está rodando nas redes sociais aí, dizendo assim, Anápolis, a cidade que seduz. Um dia falta, de dia falta água e de noite falta luz. Está correndo na rede social. Vou repetir para vocês entenderem. Anápolis, a cidade que seduz. De dia falta água e de noite falta luz. Mas, senhor presidente, quero repercutir a fala do meu amigo Paulo de Lima. Nós ontem estivemos de novamente com o presidente da Codego. E eu gostaria que os nossos nobres pares que fazem parte com a gente nessa luta, que são vários, conhecer de perto o que está acontecendo. Mas ontem nós estivemos novamente lá com o presidente da Codego, eu e o vereador Paulo de Lima, juntamente com os empresários aqui da cidade, esteve conosco ali, senhor presidente, visitando o presidente da Codego, o senhor Marcos Ferreira Cabral, o vereador Pastor Elias Ferreira, Paulo de Lima, o presidente do Rotary Diet Club, que é o senhor Amauri Esberardi, dono da Crossfarm Ideal Farm, o presidente do Sindifargo, Marçal Soares, e o empresário Cecília Elias Daia. E na oportunidade nós pudemos ali conversar com ele novamente, e hoje ele está de volta à cidade de Anápolis, às 16h30 ele estará aqui em Anápolis, lá no Intercity, para falar aos empresários a respeito do que ele está tomando de atitude concernente à questão ali do Daia. É bem claro, senhor presidente, que quando é a questão da Codego, ele sabe o que deve fazer. Leila Alvarenga nos acompanhou na primeira ida lá, com o presidente da Codego, a qual eu elogiei aqui na tribuna, que dos que eu já conheci, que são presidente da Codego, o primeiro a levantar da cadeira e vir em Anápolis, foi ele, e que abre as portas para receber os vereadores, receber os empresários e qualquer um aqui na cidade de Anápolis. Né? Para mim já é uma grande coisa o que ele está fazendo. Inclusive, ontem ele disse bem claro para mim, vereador Paulo de Lima, e para os empresários, presidente também do Sindifargo, e para os demais que estavam ali, o seguinte, já tem um geólogo estudando para abrir 3 poços artesianos. Porque segundo o estudo, pastor Ederson Lopes, a partir dos 100 metros de profundidade, Anápolis tem um vale ali embaixo, some. Mas eles vão achar um meio de perfurar 3 poços. O que disse aqui o vereador antecessor é real. Codego não tem obrigação mesmo de arrumar água para os moradores de Anápolis, sim para os empresários. E ninguém aqui nunca deixou de dizer que quem tinha obrigação é a Saneágua, a gente sabe disso. Mas eu queria que todos estivessem na audiência pública aqui sexta-feira e faça um convite para as excelências, todos vocês estarem aqui, inclusive o antecessor, que na outra passada não esteve, esteja presente aqui para nós debater na sexta-feira. É a audiência da Saneágua. Se bem que agora eu estou trazendo também uma moção de repúdio para Enio, porque ainda não aguenta mais. Ontem foi outro apagão na cidade de Anápolis. Anápolis, João Feitosa, o senhor, mas o João da Luz, que defende tanto a Enio, e eu parabenizo Vossa Excelência, também é o desleixo que foi deixado no passado. Estamos sofrendo agora. Ontem, pessoas donas de panificadora perderam mais de 2.000 em...
A parte, vereador.
Em bolo, em torta que se faz para entregar para as pessoas. Prejuízo, aparelho queimando. Não tem para quem reclamar, porque não tem nota fiscal. Nós temos um documento aqui da frente, que é da nossa comissão do consumidor, onde Vossa Excelência está enviando um ofício aqui para o presidente lá da Enio, o senhor Humberto Eustáquio, e eu parabenizo Vossa Excelência por essa atitude, eu assinei junto com o senhor que nós fazemos parte dela. É preciso acelerar sim a questão da nova estação. Porque até quando nós vamos continuar sofrendo? Nossos moradores já não têm água. E agora queimando os aparelhos, tudo e não tem energia. Ontem pessoas me ligaram, vou deixar o senhor falar, vereador. Indo para a parada de ônibus e sendo agora atacado pelos bandidos. Porque no escuro. Cidade, Anápolis, está escrito aí. Cidade de reluz. De dia falta água e de noite falta luz. Pois não, vereador, João Feitosa, depois o João.
Muito obrigado, novo vereador. A gente conhece, a gente sabe da condição que está hoje. E eu sempre estou falando aqui a respeito da construção da SE, que a partir do mês que vem já vai estar vai estar atenta, mas a irresponsabilidade foi do governo, do PSDB, do senhor Marconi Perillo, que deixou privatizar essa companhia que é patrimônio do povo de Goiás. Eles que foram irresponsáveis. Agora essa empresa está aí mostrando serviço. Agora, a falta de energia, não estou defendendo a falta de energia, não. Eu estou vendo a ampliação que essa empresa está fazendo. Agora a responsabilidade foi do PSDB. Devo a palavra.
Eu concordo com Vossa Excelência. É igual eu disse anterior. No passado, tanto a CNA quanto a luz, foi do passado mesmo. Só que é um ditado que quem casa com o viúvo carrega os filhos. E o que nós estamos vendo aí, Maurão, é que os moradores estão pagando o preço. Hoje queimando todos os objetos de casa, porque a energia virou uma sanfona. Vai e volta. Vai e volta. Não aguenta. Vereador João da Luz, pois não.
Pastor Elias, obrigado por ter assinado o ofício encaminhado a Enio, pedindo a celeridade na entrega na SE Santana. Obrigado. A Comissão do Consumidor assinou esse ofício. Eu gostaria de fazer uma correção, pastor. Eu não tenho elogiado a Enio aqui nessa casa. Eu tenho me posicionado a favor do povo que tem reclamado e muito pela falta de energia, pela má qualidade do serviço prestado. Então, eu gostaria só de fazer essa correção, que a Enio ainda não está merecendo os elogios. Eu tenho certeza que ela vai alcançar, mas não é o momento ainda para estar elogiando a Enio. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Então, senhor presidente, a situação é muito séria. É preciso de ser revista essa situação. Nosso povo já não aguenta mais sofrer, né? Então, ontem, Landim, pessoas perdendo, queimando seus elétricos, móveis elétricos, queima tudo, porque vai e volta. E aí não tem nota fiscal, porque são coisas antigas, vai reclamar para quem? O PROCON, nós fomos lá no negócio da Saniago, no outro dia o meu amigo vazou fora. Não ficou. Nós não tem para quem reclamar, a situação está complicada. Mas eu parabenizo a Comissão do Consumidor que está aqui, ó. Está aqui o ofício feito pelo o nosso presidente, a qual sou vice também, para cobrar dessas autoridades na questão, tanto da Enel quanto da Saniago. Volto a repetir. Quero pedir aos nobres pares, sexta-feira, 9h, a nossa audiência pública aqui nesse plenário, Teutônio Vilhena, convido toda a população para estarem aqui. Nós não aguentamos mais tanto sofrer. O desleixo deixado do passado e não pode continuar repetindo. Tem que mudar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que acompanha a sessão aqui no plenário, a você que acompanha a sessão aí pelo YouTube e a você também que acompanha a sessão pela Rádio Manchester. Gostaria de pedir aos nobres pares que pudesse conter-se um pouco agora, que a gente vai usar aqui para poder falar um assunto que eu acho que é fundamental, que não trouxe, presidente, a discussão na tribuna aqui ainda. E qual assunto é esse aí? É respeito dos produtores que estão sendo completamente prejudicados pela Saniago na cidade. E aqui é os produtores do Piancó e do Rio Caldas. Já que a Saniago e a Codego rebentou e tirou as represas que ali são construídas, por que que antes de fazer isso, não elaborou a indenização aos produtores, vereador Mauro? O governo caiado, porque é o governo caiado que é responsável hoje pela Saniago. O governo caiado é responsável pela Saniago no nosso município. E o diretor da Codego, ele tinha que primeiro conversar com os moradores ali da beira do Ribeirinho, do Ribeirão Caldas, para poder indenizar essas pessoas. Porque todo mês nós pagamos, e alto nesse período da seca, a gente paga mais de água. Água e energia, quando chegou a seca, você paga mais. E o produtor rural, não pode ser penalizado pelos investimentos que não foi feito na Saniago. O que que o Ribeirinho lá tem a ver se está faltando água e a Saniago não fez um investimento? Se a Saniago tivesse feito igual o Ribeirinho fez lá, que é a sua represa, tivesse feito um grande reservatório na cidade de Anápolis, não estava faltando água. Aí a Saniago não fez o reservatório e pega e arrebenta o reservatório que o Ribeirinho fez para poder tratar suas galinhas, seus porcos, suas vacas. E quem tem o criatório de peixe?
Uma parte, vereador. Uma parte, vereador.
Quem vai pagar esses Ribeirinhos? Quem tem que pagar é o governo Caiado. Quem tem que pagar é a Saniago. Aí o vereador vem aqui na tribuna e vai defender a empresa? Você tem que defender o morador da cidade de Anápolis. Você tem que defender aquele que traz o seu alimento para o Ceasa para poder chegar nos mercados.
Uma parte, vereador.
Primeiro uma parte ao vereador Fernandinho.
Obrigado, vereador. É só para falar que aqueles ribeirinhos, aqueles que têm as suas fazendinhas, os seus sítios, suas chacras, lá tinha muitos criadores que criavam peixe. Não era só vaca, galinha, porco, não. Tinha os criadores de peixe, eles abriram a represa e os peixes foram embora. E o prejuízo ficou para ele. Então o senhor está certo de falar que tem que ser ressarcido e tem que ser ressarcido também os peixes. Não só as outras coisas, mas também os peixes. Obrigado, devolvo a palavra.
A parte, o vereador Mauro Severiano.
Cadê os vereadores que estão defendendo o Caiado aqui? Sumiu do plenário? Ué, eu quero que defenda o Caiado na hora certa, que a gente não pode falar, cobrar coisa para a nossa cidade. Aí chega o vereador e fala, está sendo resolvido. Olha, está sendo resolvido quando? Quando? O dia que ele resolver, eu venho aqui e parabenizo o governo Caiado. Eu estou aqui para cobrar da população. Eu não estou querendo água para mim.
Uma parte aí para mim,
vereador.
Eu
não estou querendo nada de Piancó para mim. Eu não estou querendo resolver negócio da Codec para mim. Estou resolvendo do povo que me cobra isso. Eu sou representante do povo. É isso que eu estou te falando. Aí fala, não, mas não vou falar, o outro governo fez. Eu não quero saber do outro governo fez. Eu não estou olhando o retrovisor. Eu não quero ver nada do passado. Quando ele saiu candidato às eleições, ele sabia que o problema do Estado estava falido, estava quebrado. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu defendo o Caiado na hora certa, eu sou independente. Eu não gosto das pessoas que quando eu falo de Caiado aqui, que está faltando energia, tem o problema da Codego, não, vai ser resolvido. Vai. Eu não quero ouvir isso aí, eu já ouvi isso da boca do Caiado, no gabinete do prefeito, que vai ser resolvido. Mas quando? Tem datas? Não tem nenhum programa na Saniago que vai construir o lago? Eu sei que nós precisamos aqui do reservatório, mas quando será? Tem cronograma? Tem uma reta? Que dia vai ser construído? Que dia vai ser entregue? Não tem. Mas a gente não pode falar de Caiado aqui, né? Para algumas pessoas.
A minha fala na tribuna aqui é para poder defender as pessoas que moram do lado onde faz a captação da água. Tanto faz no Piancó, no Capivari e também no Rio Caldas. O que que o vereador que sobe na tribuna e fala a respeito da Codego, que está resolvendo o problema da água, tem que fazer? Ó, nós fazemos um mapeamento, tem 300 produtores, e esse produtor, a Saniago, vai passar todo mês um valor X. Aí sim, aí nós estamos trazendo a solução. E agora, quem vai indenizar essas pessoas que moram ali? Eu vou dar uma parte ao vereador Paulo de Lima.
Vereador Domingos, primeiramente, a gente está defendendo o governador, não é defendendo o governador. E nem está contra a população, está a favor da população, principalmente contra a Saniago. Todos os vereadores que subiram na tribuna aí, é contra a Saniago, todos. Agora, a Codego, nós estamos tentando, porque a Codego ajuda 46 bairros. Ela nunca deixou de passar água para os bairros. O pessoal do Piancó, a gente sabemos que precisamos lutar por eles, e eles precisam da água. Ninguém está dizendo isso aqui, não, o contrário. E, primeiramente, o governador Caiado, governador do PSDB, desse cidadão que acabou de falar aí, é do PSDB dele. Ele quer fundar o Estado, agora quer que o governador Ronaldo Caiado resolva o problema em 90 dias? Jamais, ele tem que pensar bem antes de criticar o governador, porque o governador está tentando fazer as coisas melhor para o Estado de Goiás. Nós estamos tentando organizar o Estado que está quebrado, o Estado sem dinheiro e tudo mais, e o governador está trabalhando. A corrupção acabou, vereador, a corrupção acabou em Goiás. Não adianta vocês espernear, não vai ter comissão, não vai ter propina, não vai ter nada disso, acabou. Goiás mudou e Goiás vai mudar e o Brasil vai mudar, com certeza. Obrigado, presidente.
É, vereador, aqui ninguém está falando de briga de vereador, da minha parte que eu não estou falando de corrupção, eu estou falando é que tem que trazer uma alternativa para o Ribeirinho que está sendo prejudicado.
E vai trazer, vereador, não com trouxe, certeza.
Não trouxe,
tô, vai
é
trazer,
mentira, não
certeza.
Trouxe. Subiu nessa tribuna que não trouxe nada. Só trouxe falando a respeito da Saniago. Mas o Ribeirinho que mora lá, que a represa foi tirada dele não trouxe nenhuma solução. A Saneago, a Codego e o governo do estado de Goiás tinham que trazer uma solução para quem foi estourada a represa. Aqueles que não pôde mais captar água para poder morar a sua horta, para poder morar o seu ganha-pão de cada dia. Eu quero dizer a vocês que estão ouvindo a sessão que a partir de hoje eu vou estar usando a tribuna aqui praticamente todo dia para poder defender vocês. Defender. Eu não sou contra a Saneago fazer um plano de investimento na cidade. Eu sou contra é a forma que está fazendo com quem depende da água também. Aquelas pessoas, o vereador Paulinho mora ali, o senhor conhece, há 60 anos, há 80 anos, há 50 anos, e do nada a empresa que vai lá e capta a água de graça e a população paga um absurdo para poder usar essa água, água que está faltando na cidade de Anápolis, e o Ribeirinho fica lá e não ganha nada. Eu quero dizer a vocês, eu estou aqui não é atrás de voto, não é atrás de nada não. Eu estou aqui com meu mandato na mão como vereador para poder defender vocês. Porque na realidade a maioria, presidente, nem me conhece, não sabe nem quem eu sou. Mas eu fui eleito na cidade de Anápolis, vereador da cidade de Anápolis. Eu não sou vereador de bairro, eu sou vereador da cidade de Anápolis. E vou defender vocês, que a Saneago vai estar aqui a semana. Eu defendo, sim, um plano de expansão da Saneago. Eu defendo, sim, que a Saneago construa seu reservatório. Mas eu, como vereador, eu vou fazer um questionamento à Saneago. Qual o plano de indenização, vereador Ederson Lopes, que ela preparou para poder atender esses ribeirinhos? Qual o plano de indenização? Quanto que essas pessoas vão ganhar todo mês? Porque a água aumentou e muito. Muito. O talão de água nosso aumentou e muito. Eu falo porque na minha casa aumentou também. Se na minha casa aumentou, a pessoa que mora de lado, a pessoa que mora de frente, a pessoa que mora no fundo também aumentou. Então a nossa fala aqui, pastor Elias, possa resolver o problema da água? Possa sim. Mas traz, inclusive o senhor fala com o amigo do senhor da Codego, que traz um plano de investimento para aquelas pessoas que eles atrapalharam, que as pessoas que foram lesadas pela Saneago, lesadas pela Codego, que nós pagamos todo mês para Codego e para Saneago. E cadê essas represas que destruiu essas pessoas que tratavam de galinha, de porco, de vaca, de peixe? Cadê o dinheiro desse pessoal? A Saneago e a Codego têm que fazer um reembolso todo mês para esse pessoal. Então a minha fala aqui em cima não é criticando nenhum vereador, não é. É criticando a forma que o governo caiado, que na realidade encaiou a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis tem 10 meses, nunca pintou uma escola na cidade de Anápolis. Esse rapaz fez foi encaiar a cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência e os demais pares. Cumprimento aqui os ouvintes da TV Web, Canal 10, os ouvintes da Rádio Manchester e aqueles que nos acompanham nas galerias do plenário. Eu quero abordar aqui, senhores nobres pares, acerca do projeto de lei que nós apresentamos nessa casa, referente à possibilidade aí do município implementar o denominado Vale Medicamento, que nada mais é, nobres colegas da Comissão de Saúde, que uma autorização para dispensação de medicamentos, daqueles medicamentos já fornecidos pelo município. Frequentemente as pessoas têm que buscar e montar processos administrativos para que o município muitas vezes possa fazer a licitação e muitas vezes sem a previsibilidade correta. Então nós estamos, a proposta que não é criada, na verdade, nós estamos trazendo o que já existe em alguns outros municípios, é que, para que o município possa ter uma alternativa, uma rotina administrativa a mais, possa estabelecer o denominado, o nome Vale Medicamento, mas é uma autorização para fornecimento. De que forma? Ele vai fazer um chamamento público, antecipado, credenciando laboratórios, distribuidores de medicamentos e até farmácias, para na eventualidade de uma insuficiência no seu fornecimento de medicamentos, ele possa utilizar desse mecanismo, vereador Mauro. Muitas são as situações em que o município está aguardando uma fechamento de uma ata de registro público, que é onde estabelece valores para aquisição de medicamentos, ou até mesmo uma licitação de uma modalidade maior, como a tomada de preços. Então, nessa modalidade aqui, o município poderá, e é poderá, estabelecer uma rotina administrativa a mais, em que haverá a possibilidade de autorizar o usuário, paciente, de ir em determinado laboratório ou distribuidor de medicamento que tenha sido habilitado no chamamento público para conseguir o seu medicamento. E aqui no nosso projeto está bem claro. Eu vi aqui que a comissão de finanças disse que o projeto foi desfavorável, que haverá custos a mais para o município. Não é verdade. Está bem claro no artigo 2º. A Secretaria Municipal de Saúde definirá os critérios de concessão de vale medicamento e autorização apenas durante o período de interrupção de fornecimento na rede pública.
Já, uma parte.
Só um minutinho. O artigo 3º também fala: o vale medicamento ou autorização será válido apenas para remédios que já são fornecidos pela Prefeitura de Anápolis e esteja com a entrega temporariamente suspensa ou atrasada. A Prefeitura realizará a licitação para credenciamento de farmácias, laboratórios e distribuidores, onde os usuários poderão utilizar da autorização emitida pela Secretaria de Saúde. As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias já existentes. Não haverá nenhum custo a mais. E outra, é na eventualidade do desabastecimento. Por exemplo, a atual administração, infelizmente, no começo, pegou uma situação de desabastecimento da farmácia. Em situações em que os medicamentos ficaram comprometido a sua dispensação, como, por exemplo, no caso dos renais crônicos. Situações excepcionais. Então, aquelas situações em que o município perceber que está com dificuldade, havendo a rede de fornecedores previamente habilitados e apenas nos medicamentos que já são adquiridos pelo município, o município poderá solicitar e emitir a autorização para o usuário, o paciente que está aguardando. Então, são situações já criadas, já existentes. Apenas vai criar uma alternativa, uma rotina administrativa a mais para a Secretaria de Saúde poder fornecer esses medicamentos. Muitas vezes hoje, colegas e ouvintes, o cidadão tem que ir lá, protocolar com o laudo, relatório, aguardar o município a elaborar um edital, realizar uma licitação. A partir dessa modalidade, o município poderá já prevendo quais são os remédios que muitas vezes frequentemente são solicitados, previamente estabelecer um chamamento público para que tenha fornecedores já cadastrados. Então é uma rotina, não é custa mais, é uma oportunidade que o executivo terá de, na eventualidade de desabastecimento, permitir que seja emitida essa autorização para o usuário paciente poder ter aí de imediato ser atendido. Ao invés de ficar sofrendo, esperando mês, às vezes demora meses para ter determinado medicamento. Por exemplo, leites. Existe uma série de leites que são solicitados e o município tem que adquirir. Aí monta-se o processo. Da forma como nós estamos estabelecendo, eles vão já fazer um chamamento prévio. E na eventualidade, com relatório médico que é apresentado pelo paciente, já haverá condição de emitir autorização para que determinado distribuidor, ou farmácia, ou laboratório, faça a entrega e o município já tenha ali a possibilidade imediata de emitir essa autorização. Então, é uma rotina administrativa a mais. Quem pediu uma parte aí? O vereador Lélio? O vereador Pedro Mariano primeiro.
Já.
Eu queria só justificar, Vossa Excelência, eu não fiz parte desse dia dessa comissão, inclusive foi presidido pela vice-presidente, eu não sei quem relatou, mas eu vou estar votando a favor, porque eu faço presidente da comissão, mas esse dia eu não estava, foi presidida pela vice-presidente e os outros membros. Então, estou justificando o meu voto. O Pedro Mariano está na comissão, é o contrário, depois em plenário, mas eu vou votar a favor, devolvo a palavra.
Obrigado. Só relembrando que a justificativa da comissão, e eu entendo salutar essa preocupação, é com relação a gastos extras. De fato, não há... nós não queremos interferir nisso. Isso é uma iniciativa do Executivo. Tanto é que nós deixamos bem claro, são apenas para remédios já fornecidos pela Prefeitura. E frequentemente, o usuário, paciente, ele se vê numa necessidade de socorrer-se através de processo administrativo junto à Secretaria de Saúde. Dessa forma, Darei, nós estamos estabelecendo que previamente o município faça o chamamento público já com aquela lista, aquele rol de medicamentos que frequentemente são solicitados. O vereador Leto também pediu uma parte. Darei, seguido, vereador.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Após a explanação, vereador, acho que foi importante o senhor fazer a defesa desse projeto, que eu vejo também com bons olhos. Então, relatou bem, quando nós chegamos aqui em 2017, nós tínhamos questão do desabastecimento das insulinas. O diabético não pode ficar sem insulina. Não tínhamos insulina, nem tínhamos crédito na casa para poder comprar. Ainda precisava do período licitatório. Então, quero completar nessa parte, completar o senhor aí, dizer que é importante esse projeto. Claro, com todas as preocupações inerentes ao bem público, é preciso tomar, como foi tomado o projeto do senhor aí, né? Mas, por outro lado, tem algumas questões realmente pontuais, como acabamos de relatar a questão dos renais crônicos, e outros medicamentos também fornecidos também pelo município, pelo poder público, que às vezes gera essa dificuldade. Então, para o bem da população, para o bem das pessoas que necessitam, sim. Até a gente participou da comissão, mas após a explanação, os argumentos do senhor são suficientes, penso eu, para os demais pares poderem acompanhar o senhor. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Léo. Inclusive, digamos, numa situação de desabastecimento de insulinas. Ora, mas a licitação está sendo feita para adquirir X. Eventualmente, na necessidade, com os laboratórios cadastrados, e se for dispensado, digamos, 1.000 doses antecipadas, no fechamento da licitação, lógico que o município vai ter custeado, então ele não vai adquirir todas. Ele vai contratar, mas pode não solicitar toda a medicação, porque ele antecipou através do Vale Medicamento na rede credenciada. Então é o seguinte, o município é que vai estabelecer, a lei também definiu aqui, vereador Luiz Lacerda, antes de dar uma parte, a presente lei será regulamentada, no prazo de 60 dias, pelo Executivo. E quem vai estabelecer os critérios, de acordo com o que já existe internamente na Secretaria de Saúde, é a própria Secretaria de Saúde. Pois não, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador Jean Carlos, pela parte. Quero dizer que não sei se o projeto será sancionado ou não, não sei nem se será aprovado, já quero antecipar que tem meu voto favorável. Porque a pretensão de Vossa Excelência é ajudar o paciente, que hoje nós temos realmente a previsão da farmácia lá de medicamento de alto custo, mas não funciona.
Verdade.
E Vossa Excelência pretende dar agilidade a esse processo. Não funciona, pelo menos, de forma adequada, porque tem que se montar um processo, tem que fazer ali uma licitação. Então, muitas vezes, quando o paciente chega a receber o medicamento ali, através da farmácia de alto custo, muitas vezes ele não está nem precisando do medicamento mais, e às vezes até já faleceu. Então, o que Vossa Excelência pretende, através desse projeto, é organizar esse processo e dar agilidade para que o paciente realmente tenha acesso ao medicamento que ele está precisando. Então, quero dizer que vou votar com Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. O senhor foi muito feliz, com a clareza de sempre, precisamente exatamente isso. Nós queremos apenas dar agilidade, diminuir a burocracia e facilitar, inclusive, a rotina administrativa do Executivo. Não haverá, volto a reafirmar, presidente, nenhum centavo de ônus a mais para o município. Apenas aquilo que ele já pratica. Apenas estaremos criando uma ferramenta, pastor Elias, de desburocratização para facilitar a vida do sofrido povo que, infelizmente, fica refém de aguardar medicamentos. E como bem disse o vereador, em decorrência, não é a gestão fica amarrada. Então, a gestão vai ter uma ferramenta para facilitar a disponibilização dos medicamentos àqueles que necessitam e comprovadamente fazem jus. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o presidente Leandro, os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os novos vereadores aqui presentes, as pessoas do plenário, os ouvintes das rádios, da Rádio Manchester, os internautas pelas redes sociais. Eu faço falei a palavra do pastor Elias, mas contrariando o pastor Elias, viu, pastor, com relação a defender a Enio. Não é o momento de defender a Enio. Eu não estou aqui defendendo a Enio de forma alguma. Os meus pleitos aqui nessa tribuna têm sido no sentido de defender os direitos do cidadão, do povo, que está clamando e reclamando por falta de qualidade de serviço prestado pela Enio. Inclusive, o senhor faz parte da Comissão do Direito do Consumidor.
Uma parte.
Nós assinamos, eu, o senhor, o Alfredo Landinho, o Paulinho de Lima, Fernando Paiva, nós assinamos o documento. Quais são os documentos encaminhados para a Enio? Solicitando o serviço. Que o senhor é testemunho. Nós sabemos que a Enio mandou muita gente embora. E uma das petições que saiu dessa casa, na CPI, quando foi feita aqui, foi a contratação de funcionários, de eletricistas. E eles fizeram o compromisso de contratar. Eles fecharam os postos de atendimento. E o senhor assinou aqui, ó. Só tem um ponto de atendimento hoje da Enio, na Minas Gerais, para toda a cidade de Anápolis e para a zona rural da cidade de Anápolis.
Uma parte,
um local onde não tem estacionamento. Fecharam todos os pontos de atendimento e o povo está reclamando e muito. Isso tudo foi para poder obter que lucro. Lucro. A empresa privada, de caráter privada, mas que é uma estatal. Que, infelizmente, nossos gestores passados venderam a CELG. E eu tenho a minha consciência limpa, porque eu defendi aqui a não privatização da CELG, eu tenho minha consciência limpa. Porque nós vendemos uma estatal para uma outra estatal, e o argumento era justamente que o Estado não dava conta de cuidar de uma empresa lucrativa igual a CELG, que puxa a rodo o dinheiro do povo goiano. Então, não é o momento de elogiar a Enio. E nós vamos brigar, viu, pastor Elias? Eu estou junto com o senhor. Brigar por melhoria de qualidade de serviço, para inaugurar essa subestação Santana, porque a subestação Santana, eles prometeram a inauguração em janeiro, e já estão com um ano de atraso da entrega da obra. Então nós estamos encaminhando um documento para pedir a agilidade da entrega dessa subestação. Vai resolver grande parte dos nossos problemas a entrega dessa subestação, principalmente a VTO, né, que é a liberação de carga para novos empreendimentos, novas empresas, novos negócios, entendeu? Então eu estou aqui reclamando. Eu sei que vai chegar um momento da gente estar elogiando. Mas o momento agora é de bater mesmo. Se eu tivesse um cacete aqui, eu dava um cacete nessa tribuna aqui. Não está merecendo elogio.
Uma parte, velho.
Pastor Elias, uma parte.
Obrigado, meu nobre colega, vereador João da Luz. Eu estou, meus parabéns à Vossa Excelência. Quando eu disse que o senhor enviou o ofício aqui ao senhor Humberto Eustáquio, que é o diretor da estatal da Enio, distribuição em Goiás, quanto a essa questão na cobrança das constantes quedas de energia que vem causando inúmeros prejuízos ao nosso município, né? A temeridade das empresas que se instalam no município frente à instabilidade técnica quando o fornecimento de energia, de energia e o prejuízo junto aos usuários de serviço tocante que queimam os aparelhos. É isso, por isso que eu dou os parabéns ao senhor como presidente da nossa Comissão de Defesa do Consumidor. Nós estamos juntos, sim, eu, o senhor, também o Alfredo Landim, Fernando Paiva e o Paulo de Lima. Tem que cobrar, sim. E eu sei que vai chegar a hora de nós poder elogiar, quem sabe, a Enio, a Ceneago, se ela permanecer por aí. Mas, no momento, vereador, nosso povo está sofrendo. E está cumprindo o que está rolando aí mesmo. Anápolis, a cidade reluz. De dia falta água, de noite falta luz. É uma vergonha para nós, para a cidade de Anápolis, o que nós estamos passando. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço, vereador pastor Elias. Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador. Quero concordar com o que Vossa Excelência está falando na tribuna hoje. E essa empresa, Enel, vem de encontro àquilo que a gente tem falado aqui desde o começo. Ela é uma empresa particular, ela visa prioritariamente o lucro. O atendimento à população, a satisfação da população fica em segundo plano. E mesmo porque ela não tem concorrente. É uma empresa que, todo jeito, satisfeito ou não, o cliente vai ter que morrer nas mãos delas. Então, por aí que está a diferença entre o serviço público e o serviço privado. O serviço público não visa lucro. O que ele arrecada ali, a empresa pública, é para investir no próprio usuário, é para investir na própria população, ao contrário da empresa particular, e principalmente quando a empresa particular se torna um monopólio na prestação do serviço. Então, o que está acontecendo hoje é isso. Essa empresa, por enquanto, ela quer tirar o que ela investiu, às custas do sacrifício do usuário, e ela conseguiu piorar, porque não justifica.
Porque tem algumas coisas aí, porque falar porque a empresa ainda tá, tem uma previsão de não sei quantos milhões de investimento e tal, mas e aquilo que já estava aí, que a Celg já estava fazendo de forma melhor do que ela, mais satisfatória do que ela, e que ela conseguiu piorar? E piorou por quê? Justamente pelas causas que Vossa Excelência colocou aí. Ela demitiu funcionários, ela dispensou alguns serviços terceirizados essencial para a prestação desse serviço, por quê? Visando o lucro. O que precisa essa empresa é realmente mudar ali as suas prioridades. Ter o seu cliente, ter a prestação do serviço, a satisfação do cliente com prioridade. Porque o que ela está visando agora é apenas o lucro para tirar a diferença daquilo que ela investiu para pegar o serviço. Lamentavelmente, ela consegue hoje ser muito pior do que a outra que estava aí. Obrigado pela parte.
Vereador Paulinho de Lima. Obrigado, Luiz.
Obrigado, vereador João da Luz. Primeiramente, vereador, nós como o pastor Elias e demais colegas, nós vamos a Goiânia, nós vamos a Brasília, a gente vai procurar coisas importantes para a cidade, para a população. Não é que a gente não estamos contra o negócio de Pinhalcó, contra o pessoal que investe lá no Pinhalcó, nós sabemos disso. Nós estamos aqui é para lutar a favor de todos os 23 vereadores, inclusive os do PT também, todos eles trabalham em comunidade com a cidade, com certeza. Nós estamos aqui para isso. Então, o pessoal da Enio, sempre a gente sabe que está fazendo as reformas, está fazendo tudo mais, mas a gente tem que cobrar. E nós todos aqui, o pastor Elias, nós vamos lá em Goiânia, ficamos dispondo tudo. Para quê? Para interesse da população, buscando benfeitoria para a população. Nós estamos cobrando o governador Caiado, ninguém está de lado de Caiado, namorando com Caiado, nada disso não. Isso aí é vereador que fica desesperado aí e fica querendo jogar em cima da gente a responsabilidade. Nós temos responsabilidade de cobrar do Caiado e vamos continuar. Agora eu vou bater nele porque se ele está tentando fazer um bom trabalho, se está no início. Então, com certeza, ele não tem culpa nenhuma de ter vendido a Celg. Ele tem culpa? É isso que eu quero dizer. Nós estamos tentando organizar um Estado que está falido, um Estado que foi entregue às Deus dará. Então, nós estamos tentando, o Estado, governador, vereador, todos, deputado e tudo mais. Leandrinho está aí, sabe disso. Ele já foi secretário e sabe como que as coisas são complicadas. E você vai, com certeza, a sua luta é importante, juntamente com a Enel.
Obrigado, vereador Paulinho de Lima. É importante ressaltar que a venda da Celg, no meu ponto de vista, da forma que foi feita, foi um erro. O argumento para a venda da Celg foi que era uma estatal e que o governo dava conta de gerir uma empresa desse tipo, de mercado, que relaciona com consumidores. A empresa, foi esse argumento que eles usaram. E ela foi vendida para quem? Para a Enio, que é uma estatal italiana. Então, onde é que está a justificativa? Nós não temos competência para poder gerenciar uma empresa desse porte? Então, essa justificativa ela não foi plausível e ela não convenceu. Foi um erro. Nós fomos colonizados novamente, né, como se fosse índios. Infelizmente. Na verdade, o que me traz essa tribuna aqui é uma defesa de um projeto nosso que foi apresentado aqui nessa casa, e eu não tive nenhum momento ainda a oportunidade de estar defendendo, de estar explanando para a Vossa Excelência, para o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, para os vereadores que compõem as comissões, que é o projeto da liberdade econômica. Eu já tentei fazer a explanação dele umas duas vezes, mas eu não consegui. Eu acho que eu vou ter que voltar a essa tribuna na próxima sessão para estar explicando, porque o meu tempo já acabou. E é muito importante vocês saberem. Eu vi o presidente ontem falar sobre os incentivos fiscais e é muito importante nós estar trabalhando sempre nesse sentido, viu? Ajudando os empreendedores, ajudando as empresas pequenas, médias, grandes empresas a se estabelecer na nossa cidade de Anápolis. E esse projeto é justamente essa liberdade econômica para os pequenos e os médios empreendedores da cidade. Eu volto em uma próxima sessão em respeito ao tempo nosso aqui, regimental. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nobres pares na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, a população que nos acompanha, imprensa que cobre essa sessão na Câmara Municipal. Senhor presidente, percebi aqui nessa manhã que a base a nível municipal ela continua unida, mas a nível estadual ela está bem dividida. Com relação à Enel, a Enel ela atende 3 estados no país: Goiás, Rio de Janeiro e Ceará. E a avaliação dela no Rio de Janeiro e no Ceará é uma boa avaliação. Porém, aqui em Goiás é uma péssima avaliação, né? O serviço tem prestado até aqui. Aí eu fui fazer um levantamento, no Rio de Janeiro ela atende 66 municípios. No Ceará, 184 municípios. E em Goiás, 236 municípios. Eu não sei se ela deu um passo maior do que a perna, quando ela, né, assumiu aqui a energia, né, no município, no estado de Goiás.
Mas tem que melhorar muito. Uma pequena parte aí.
Tem que melhorar muito mesmo esse serviço aqui. Né? Eu estou aqui querendo crer como o nosso vereador João Feitosa, porque ele conhece por dentro, ele sabe o que tem acontecido, os investimentos têm sido feitos e às vezes o resultado demora. Mas hoje, se formos avaliar por hoje, está terrível, péssima qualidade e quem fica no prejuízo é a população. A parte é o vereador Domingos.
Obrigado, eu não sou muito de pedir a parte, mas eu vejo que pelo menos a Anel está fazendo uma coisa que praticamente daqui 3 meses vai estar resolvendo o problema nosso. Porque está construindo uma grande subestação logo acima do bairro de Lúdio, em frente, o Framboyant. Então a gente vê solução. E quanto à outra discussão em relação ao cenário, a gente não vê o reservatório sendo construído. Então, em relação à Anel, eu vejo que a população de Anápolis, em prazo curto agora, em prazo aí de 3 meses, eu acho que a falta de energia na nossa cidade já vai ser uma coisa superada. Eu creio que sim, porque o investimento está sendo feito e vai ser colhido agora rapidamente. Só para poder ajudar o senhor no seu comentário em relação a essa empresa.
Sem dúvida, vereador Domingos. É isso que nós estamos dizendo aqui mesmo, concordando.
Uma parte, vereador Edson.
Vamos crer aí nessa melhora. Inclusive hoje, parece que está uma moção de repúdio à Enel. Eu assinei a moção de repúdio, por quê? Por causa de hoje, do que está acontecendo hoje. Mas, crendo, e não tem para onde correr também, né, João Feitosa? Crendo que vai melhorar e tomara que seja nesses próximos 3 meses. Uma parte aí o vereador João da Luz.
Com certeza, vereador Edson, parabéns pelo pronunciamento. Com certeza, com a subestação SE Santana, a qualidade da energia vai melhorar. Mas é preciso contratar. Se não tiver pessoas para operar o sistema, a Enel dificilmente vai melhorar em pequeno prazo. Devolvo a palavra, vereador. Obrigado.
Parte, vereador Teles. O senhor já pegou a parte, não pode.
Parabéns à colocação do...
Não pode.
O Ederson
Lopes. Eu não te dei a parte, não? Ah, não.
Do vereador João da Luz, que é justamente, João, nessa situação de contratação. Aqui, no dia que a Enel veio, falou que estava contratando 1.500 eletricistas. Inclusive, eles pagam todo o curso no SENAC, no SENAI. Só que, inclusive foi matéria, as pessoas hoje não estão... A queda de procura dos cursos profissionalizando o SENAI caiu 30%. Então, as empresas contratantes estão, só que não tão quer. Quem quer o emprego não quer se profissionalizar. Então, é justamente, nós temos a Enel, não estou fazendo defesa da Enel, pelo contrário, mas ela está com um processo aberto para 1.500 eletricistas e não tem essa demanda do mercado. Então, está pagando o curso, o SENAI está pagando para fazerem o curso e não oferece e não tem as pessoas para poder fazer esse curso. Devolvo, obrigado.
Obrigado, vereador Teles. Uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. É isso aí, Vossa Excelência está certo. Eu jamais eu estou aqui defendendo a falta de energia, mas defendo sim o trabalho que está sendo feito. Eu não sou hipócrita e nem vou fazer politicagem em cima disso, não. Eu creio, eu boto fé, estou dentro da minha cidade, no estado de Goiás, e estou vendo tanto quanto essa empresa está fazendo. A questão propriamente da energia é como o novo vereador do Minguinho está falando. Daqui o máximo 3 meses a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, a questão de qualidade de energia. E acredito no Ronaldo Caiado, porque a última vez que estivemos aqui, ele como presidente do estado e a nível Brasil,
ele cobrou, mas deu uma enfincada muito grande. Disse, falou assim, ó, vocês estão aqui 2 anos, eu tenho só 3 anos para ficar. Então eu preciso que vocês resolvam. E está sendo resolvido, eu quero fazer...
Aparte, vereador.
Eu não vou falar aqui, né, grande expediente, mas eu acho interessante a discussão. Você deu uma parte ao vereador Léo, depois o vereador Zé, qualquer coisa eu falo pela ordem.
Obrigado, novo vereador. Vou ser bem rapidinho. Só dizer que esses benefícios que nós já estamos tendo, essas ações, vereador Ederson, já é resultado do governo, que exigiu que essa empresa pudesse investir. Então, só para lembrar que as pessoas às vezes querem que o resultado seja de imediato, isso aí já é resultado do governo Caiado, do que o governo PSDB deixou aí 20 anos sem fazer nada. Os gargalos aí, obrigado.
Hoje está ficando claro aqui que a bancada é Caiado e a bancada é anti-Caiado. Hoje
é vereador, principalmente parte... o prefeito tem cobrado, a gente tem reunido bastante com a executiva da ENA. Desculpa, deu uma palavra.
Também para o senhor é Caiado ou anti-Caiado, Lizier?
Eu sou goiano.
Uma parte é
sou goiano e anapolino. Se ele demonstrar que está fazendo um bom trabalho, passaremos a torcer por ele também. Aliás, torço por ele. É torço por ele, mas não defendo, porque tem cometido muitos erros. Mas com relação a Enel, né, para nós é Enel, mas olha só, nós temos outros problemas com relação a Enel. Problemas que, digamos assim, a resolutividade no futuro pode ser boa. Ela descredenciou vários fornecedores aqui em Anápolis e região. Os transformadores são diferentes, né? Então nós não estamos adaptados a fornecer esses transformadores. Nós temos montadores, fabricantes de transformadores na nossa cidade. Mas tem o lado positivo também. Perdeu essas questões, mas os transformadores avisam a tempo e a hora se está com defeito, se está sobrecarregado, qual o problema que tem. Para o futuro, teremos aí agilidade nesse processo. Mas desqualificou também, descredenciou também os fornecedores de postes, caixa de padrão. Então, quer dizer, nós temos um problema sério. Mas anexado a isso, nós temos um outro problema. Problema técnico, exigência técnica demais. Com a CELG, a gente mostrava o problema, ela via que era a realidade, e ela resolvia um poste a mais, uma situação, resolvia tudo. Hoje é só com estudo, com técnicas. Temos várias solicitações e somos tratados assim, sem a menor parcimônia. Nós não temos a questão social nesse caso. Então, Enel, eu acho que vem para bem, para um futuro a médio prazo aí. Mas, no momento, nós temos vários problemas e grandes problemas, realmente, tanto para a economia quanto para... digamos aí, para o fornecimento de energia elétrica no município.
Obrigado, vereador.
Só para reforçar.
Eu tenho uma opinião aqui que nós temos que esquecer CELG. CELG não prestava, gente. CELG era... Vamos deixar a CELG para lá, esquecer a CELG. Nós todos sabemos o que acontecia na CELG e para quem e para que servia a CELG. Vamos esquecer a CELG. Agora é Enel. Vamos cobrar da Enel as melhorias. Vamos cobrar da Enel os investimentos para que realmente nós tenhamos... né, essa energia de qualidade para a população e principalmente, né, para os comércios, que às vezes são os que ficam no grande prejuízo com a falta de energia. Quero repercutir aqui também a fala do vereador Alfredo Landim, que disse que apresentou um requerimento em 2015, quando o governo era do PT e não foi atendido. E agora, com o nosso governo Roberto Naves, né, tem atendido ali a população do Vivian Park, não só lá, mas nos 4 cantos da cidade, as estações esportivas... têm sido construídas com campo de grama sintética, com academia para terceira idade, com o playground, com as quadras poliesportivas. Então é um avanço, né, na área de esporte que a administração Roberto Naves tem empreendido aqui no município de Anápolis. E quero aqui parabenizar o senhor por ter vindo aqui à tribuna e elogiar essa grande conquista que é para a população, é para a cidade de Anápolis. Também quero aqui enaltecer a secretária Elisânia. Estive representando a Câmara lá hoje de manhã, senhor presidente, na 12ª Conferência de Assistência Social. Então, está sendo encaminhado aqui para a Câmara, hoje está tendo um grande debate lá no Abrigo dos Velhos, ali na Zé Neto Paranhos, e será encaminhado para a Câmara Municipal a lei que estabelece as suas, municipal, Sistema Único de Assistência Social aqui no município de Anápolis. Algo para garantir os investimentos e garantir também as regras para o investimento na assistência social. Então, às vezes, nós discutimos muitas questões que são relevantes, mas essas pessoas em situação de vulnerabilidade, as famílias mais carentes, muitas vezes elas são invisíveis. Mas nós, como vereadores, nós sabemos, aqueles que batem a nossa porta, pedindo sempre muitas ajudas, e a assistência social
a secretária, o prefeito Roberto, a primeira-dama Vívia, têm feito um grande trabalho e nós teremos a oportunidade agora de votar essa lei do Sistema Único de Assistência Social aqui na Câmara de Vereadores, em breve, e eu conto aí com o apoio de todos os demais pares. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, tem mais um assunto, mas eu falo pela ordem e peço já que me inscreva aí, por favor. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador vice-presidente dessa casa, Luiz Santos Lacerda, que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Paulo de Lima, vereador Lizia Borges, vereador João Feitosa, vereador Luzimar, né, Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador Lélio Varenga, vereador líder do prefeito na casa, o Ederson Lopes, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a deliberação dos projetos em votação.
Primeira votação, projeto de lei ordinária 080 de 2019, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Anápolis, para cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de eleição e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto, entretanto, há um pedido de vista do vereador Valdete Fernandes, presidente.
Vistas concedidas ao vereador Valdete Fernandes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 093 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento / autorização para o usuário de medicamento que esteja temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Direitos Humanos foram favoráveis ao projeto. Comissão de Finanças foi contrária ao projeto. Entretanto, também há um pedido de vistas do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula. Palavra com a primeira secretária para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar... Moção de pesar de autoria do vereador Lélio Alvarenga, a ser encaminhada à família do senhor Domingos Batista Figueiredo. Moção de pesar também de autoria do vereador Lélio Alvarenga, a ser encaminhada à família do senhor Israel Rodrigues de Oliveira. E moção de repúdio de autoria do vereador Pastor Elias, a ser encaminhada à Companhia Energética de Goiás, Enel, pelos transtornos causados aos usuários em detrimento da instabilidade no fornecimento de energia elétrica em algumas regiões da cidade de Anápolis nos últimos dias. São essas as moções.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, inicialmente, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essas duas moções de pesares, especialmente aqui do senhor Domingos Figueiredo, eu tinha utilizado a tribuna segunda-feira para cobrar a respeito da oncologia. Esse paciente, infelizmente, veio a óbito 2 dias após, quando houve a tentativa de uma consulta ali na UNACOM, paciente portador de cartão verde, e não conseguiu. Quando procuraram qual era o plano de saúde, eu creio até que isso não é orientação da diretoria. Eu quero até fazer o levantamento para poder ver. Infelizmente, veio a óbito, sou Domingos, um irmão conhecido, amigo, que foi, era membro do meu encontro, meu círculo de encontros de casais. Quero deixar aqui meus sentimentos à dona Maria Helena, à sua esposa e também a toda a sua família. E sou Ismael Rodrigues também, é um amigo antigo. Também deixar aqui meus pesares, meus sentimentos a toda a família, a Iracildo, Marcos, Marli, também juntamente com o Paulo ali da Moras do Brasil, ali no bairro Boa Vista, e todos os seus familiares. Que Deus possa consolar, confortar a cada um, e que com certeza, neste momento, tanto o Sr. Ismael quanto o Sr. Domingos, já se encontram nos braços de Deus, no repouso eterno. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nessa moção de repúdio, eu quero agradecer a nossos nobres pares que assinaram comigo e também entendo a situação daqueles que, né, no caso, João da Luz, João Feitosa, mas ele entende e sabe a situação. Eu quero um dia, senhor presidente, poder elogiar, sim, a Enio. Mas no momento agora, por exemplo, no sábado, foi um sufoco. O dia todo e até 9 da noite sem energia. Ontem foi às vezes da região sul, leste e oeste de Anápolis. Mesma forma. Maurão, quer saber quem vai pagar o prejuízo dos moradores? Dos donos de comércio? Queimou tudo os aparelhos. Perderam, prejuízo. Meu irmão, não tem condição. Não tem condição. Por isso, essa moção de repúdio. O dia que melhorar, nós vamos fazer um de aplauso. Para aplaudir de pé. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. As moções ainda estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura e votação de requerimentos.
Requerimento de autoria dos vereadores João da Luz, pastor Elias, Alfredo Paes Landim Filho, José Fernando Paiva, Paulo Roberto de Castro Lima. São vereadores da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara. Requerimento a ser encaminhado à Enel, solicitando aumento do quantitativo de postos de atendimento nas agências Enel, implementação de postos de atendimento da Enel junto ao VaptVupt e Rápido em Anápolis e outros. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de extensão da rede de energia elétrica na rua dos Emanuel Venerano Nogueira Terra, quadra 9, lote 19, no sítio do Recreio, Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de extensão de rede de esgoto na avenida Pedro Ludovico, quadra 16, lote 17, bairro Vision Park. Requerimento de autoria do vereador Luiz Lacerda, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco na rua Viela Lisboa, no setor Parque das Nações. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à CMTT ação educativa acerca do uso equivocado de fila dupla a ser realizada em frente ao Colégio Adventista, localizado na rua General Curado, sem número, no Jundiaí. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de reparo na iluminação pública na rua 26 da Chácaras Americano, até a travessia da ponte do bairro Somerville. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à mesa diretiva a realização de sessão solene para entrega do certificado esportivo Antônio Pereira Vidal, no dia 31 de outubro, às 9h30, no plenário Teotônio Vilela. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Obras uma nova camada asfáltica na extensão da rua Pernambuco, bairro Anexo, Itamaraty. Requerimento do vereador José Fernando Paiva, solicitando à Secretaria Municipal de Obras uma calçada na extensão da Avenida Geraldo de Pina, próximo à Vila dos Sargentos, Anápolis City. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente reparos no bueiro, Boca de Lobo, localizada na rua Vereador Gentil de Souza, esquina com a rua Toninho Cavier, quadra 9, lote 1, no bairro Jardim Bom Clima. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Esportes o serviço de revitalização, manutenção, limpeza e poda de grama no campo de futebol da Vila Norte, rua NS 54, quadra 15, lote 14, na Vila Norte. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à CMTT o serviço de sinalização horizontal e vertical e placas de orientação e advertência em todas as ruas do bairro Jardim dos IPs. Também do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras serviço de manutenção e tapa-buracos na rua 56, quadra 49, lote 24, no Recanto do Sol. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando que seja encaminhado ofício ao presidente da Saneago, requerendo o planejamento e construção de um reservatório para abastecimento de águas em Anápolis. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando que seja encaminhado ofício ao presidente da Saneago, solicitando a construção de poços artesianos em caráter de urgência. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, solicitando que seja encaminhado ofício ao presidente da Saneago, requerendo estudo detalhado e posterior construção de um novo ponto de capacitação de águas em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à secretária de Meio Ambiente, podem árvores na rua E18, quadra 23, sem número, no bairro Cidade Jardim. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à secretária de Meio Ambiente, serviço de limpeza e roçagem e implantação de placas educativas em área pública na rua Vereador Gentil de Souza, esquina com a Avenida Belo Horizonte, no bairro Bom Clima. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT, estudo para implantação de faixa de pedestre na Avenida Pedro Ludovico, quadra 1, lote 30, em frente ao templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no bairro residencial Morumbi. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando às forças de segurança do município, 3º CRPM, 3º DRPC, CMTT, 3º Batalhão e Juizado da Infância e Juventude de Anápolis e órgãos reguladores, Posturas, GGIM, PROCON e Vigilância Sanitária, a realização da operação Regularidade a fim de coibir atos ilícitos em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que sejam instaladas placas de conscientização para não jogar lixo na reserva dos Parques dos Pirineus e em toda a rua PP8, no Parque dos Pirineus. São esses requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão inicialmente, discutindo. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Discutindo esse requerimento aqui, assinado pela Comissão do Direito do Consumidor, pelos 5 representantes da comissão, Pastor Elias, Alfredo Landim, Paulinho de Lima, Fernando Paiva, e eu, nós estamos encaminhando esse pedido para a Enio, para pedir a Enio para providenciar mais pontos de atendimento. Ah, antigamente funcionava dentro do Rápido, funcionava dentro dos VaptVupts, e um local que já é um local de estratégico de atendimento de pessoas. Eu acredito que a Enio vai melhorar muito o conceito, estendendo esse atendimento para esses pontos e fazer essa parceria, tanto com o governo do Estado, que eu acho que está aberto para fazer essa parceria, tanto com o nosso poder executivo aqui, o prefeito Roberto. Tenho certeza que o prefeito Roberto também quer fazer essa parceria através do Rápido. Eu acho que nós vamos ganhar muito. Hoje só tem um ponto de atendimento para atender a cidade de Anápolis. São 400 habitantes, mais de 150 mil unidades consumidoras e a zona rural, para ser atendido em nenhum ponto de atendimento. Então, eu acho que esse é um pedido, é uma solicitação plausível de ser atendido pela Enio e ela vai ganhar pontos com a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem um requerimento aí que a gente solicitou. Na época, nós conseguimos fazer também, quando foi feita aquela passagem ali, setor sul para Somerville, conseguimos fazer aquela iluminação. E agora, infelizmente, eles foram lá para fazer uma captação, não sei se foi de esgoto ali, cortou e derrubou. Derrubou todo o circuito, acabou com toda a iluminação pública. Então, faz necessário, novo vereador Pastor Elias, lá está escuro. Então, a gente está passando esse requerimento para que possa fazer uma manutenção e estender mais uma rede lá para iluminar, inclusive, aquela praça lá, para dar mais segurança e comodidade a quem trafega ali de um lado para o outro. O outro requerimento, senhor presidente, que eu coloquei para o dia 31, né, a respeito do certificado esportivo Antônio Pereira Vidal, né, para poder agraciar os funcionários públicos, que todo ano tem o campeonato, e a gente vai fazer isso daí e agradece assim a Vossa Excelência que, né, vamos estar junto agraciando todos os desportivos da Prefeitura Municipal. Então era isso, e muito obrigado, e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses 3 requerimentos que a gente está encaminhando aí a Saneago, era até para ter feito também em nome do pastor Elias, do Paulo de Lima, que a gente estava. Eu tive a oportunidade de conversar com o secretário em particular, o doutor Marcos Ferreira Cabral, exatamente nesse sentido. As providências que nós temos que tomar de imediato, a médio prazo e a curto prazo. São os investimentos parcelados que nós temos que fazer. Então, quando nós solicitamos, conversamos com ele, ele é um conhecedor profundo dessa parte posto artesiano, que realmente pudesse fazer um posto artesiano ali, ele até sugeriu, foi muito bom, é importantíssimo que a gente possa ter essa ação de imediato. E também, em questão a construção de um reservatório também, que possa já trazer projetos e planos para nós possamos começar a construir o mais breve possível. E o último ponto, senhor presidente, né? Requerimento, questão de um novo ponto de captação de água. Sabemos que a população anapolina cresce a cada dia e a questão da água, volto a dizer, não é um problema só em Anápolis. No Brasil inteiro nós estamos com problema de captação de água e nós temos que correr atrás de outro ponto, sim. Tem como sugestão o córrego Padre Souza, que é próximo, tem uma vazão grande de água ali. E com certeza, se a gente tomar essas três providências aí, com certeza a Anápolis terá água. Não pensar só hoje, vereador Luiz Lacerda, mas pensar no amanhã. Não adianta a gente tentar solucionar hoje, daqui a pouco começa a chover, como está começando a chover, o volume já começa a aumentar, e aí ficamos aí na ilusão de mais um ano que está resolvido o problema. Aí o ano que vem, do mesmo jeito, como foi durante esses 20 anos do governo passado, o governo PSDB, que não fez nada para resolver esse problema. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gélio Varenga. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão dos requerimentos, quero discutir dois. Um, inclusive, é para o CMTT. Na questão da implantação de uma faixa de pedestre ali na Avenida Pelo do Vico, na quadra 1, lote 30, lá em frente à Assembleia de Deus, Ministério Madureira, no bairro residencial Morumbi. Antigamente tinha uma lá próximo ao ponto de ônibus. Como fizeram a recomposição do asfalto, não fizeram mais a faixa. E agora existem pessoas cadeirantes que vêm para o ponto, outra hora vêm para o lado da igreja e vice-versa. Ele tem que dar uma volta lá perto do IML para poder atravessar a Pedro do Vico. O movimento ali é muito grande, né? Então, estou pedindo esse requerimento, quero crer que o nosso amigo Fernando estará com o engenheiro olhando e poder atender a população daquele local. Segundo requerimento, senhor presidente, após muitas reclamações que chegou a mim, chegou também às autoridades competentes, é na questão desse requerimento 279. Aonde estamos aqui? Depois de encontrar com o nosso juiz da Infância e Juventude, Dr. Carlos Limanjo, também com o nosso terceiro CRPM, Coronel Paulo Roberto, também com o nosso delegado regional, Dr. Pedro Caires, com o pessoal do PROCON, Vigilância Sanitária, com a postura que seja feita essa operação regularidade. Porque está acontecendo o fato na nossa cidade que hoje nós temos cadastrado lá na postura 433 disque cerveja. E eu não sei o que está acontecendo, parece que pegaram o alvará para o disco cerveja e estavam trabalhando como bar. Vende e bebe na porta do disco cerveja. E a situação é complicada. Então o delegado e as autoridades entenderam que precisa fazer em conjunto. Bombeiro, vigilância sanitária, né, PROCON e todas órgãos que competem a isso. Então eu quero crer que estarão fazendo essa operação para ver essa situação. O povo já não aguenta mais o que está acontecendo na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Quanto a esse requerimento da Avenida Geraldo de Pina aí, estou solicitando aí uma passarela, um calçamento, porque pessoal que vem do viaduto Ayrton Senna até o início da Avenida Mato Grosso não tem um local adequado os pedestres para passarem ali. Correndo, como diz o meu amigo Pastor Elias, estou vendo a hora de um morrer atropelado ali. Então, gostaria que a secretaria empenhasse em fazer essa passarela lá para evitar um acidente aí. Quando é época de chuva, tá tudo sujo de capim, de grama alta. E o pessoal utiliza a avenida para fazer essa passagem. Então, gostaria que a secretaria fizesse o empenho de realizar essa obra aí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero defender um requerimento nosso da Mata e dos Pirineus. Com certeza, tivemos atendendo a solicitação da moradora e que nos colocou ali a questão, justamente aquilo que nós trouxemos na tribuna, uma maior fiscalização em relação ao meio ambiente. Já tem uma grade de proteção e essa grade de proteção ainda não tem as placas. Eu acho que foi um requerimento da gente pedindo à Secretaria de Meio Ambiente que implantasse ali as placas. Então, colocamos o ICMS ecológico, trouxemos essa realidade justamente para poder fazer esse tipo de uso. A gente acredita que vai ser atendido pelo trabalho do Executivo e, com certeza, essa questão do meio ambiente é um conjunto. Nessa mata, presidente, tem até uma mina dentro. Então, é justamente políticas públicas de preservação que no passado não foram atendidos, que não foram colocados, né? Eu falo em termos não municipais, mas num todo, a gente precisa estar atento agora. E se nós somos mandatários agora, então, mais do que justo defender ações como essa. E aquela região ali, Luiz Lacerda, é muito privilegiada por ter aquela mata. Né? Então foi algo colocado ali, preservado, fez ali uma grade muito bem feita, tem animais, tem a fauna. Agora a gente precisa ter uma atenção especial. E justamente esse é o requerimento que a gente colocou. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, ainda na discussão dos requerimentos, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, na discussão desse requerimento, o que nós temos notado aqui, que pode ver aí a maioria esmagadora dos requerimentos em relação aí ao serviço, requerendo aí melhorias no serviço aí de prestação do fornecimento de água e energia na cidade de Anápolis, vereador Lélio Alvarenga. E eu não me lembro de tanta precariedade ao mesmo tempo da prestação desses dois serviços aqui na nossa cidade. E por quê? Devido a decisões erradas tomadas lá atrás, ou as faltas de investimento no momento certo. O fato é que a população está sofrendo por falta da prestação adequada desses dois serviços essenciais aqui na nossa cidade. Estou falando isso para ver quais são aí os desmandos que a Anápolis tem passado, tem sofrido na prestação desses serviços, culminando agora ao mesmo tempo com os debates aqui nessa casa, quase que na sua unanimidade envolver aí Celg e Saneago. O que é lamentável, senhor presidente. Quando eu escutei aqui algumas defesas aqui da empresa falando que está fazendo os investimentos, a empresa tem a obrigação mesmo de fazer investimentos. E ela tem que fazer os investimentos sem investimento para melhorar e sem sacrificar a população naquele serviço que já está sendo prestado no dia a dia, vereador Léo Alvarenga. Ela não pode sacrificar ainda mais a população para fazer os investimentos. Ela tem que dar sequência nos investimentos e atender, pelo menos de forma satisfatória, a população. Mas parece que a Enel está usando, vereadora Thaís, aquele sistema, aquele método da seleção natural das coisas. Os que sobreviverem terão dias melhores, né? Parece que é esse o sistema que está sendo usado aí por essa empresa. Infelizmente, e os nossos debates aqui têm sido em relação a essas duas prestações de má qualidade de serviço na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Eu quero falar sobre, em cima do vereador Tele Júnior, sobre o requerimento de autoria do vereador sobre o meio ambiente ali numa mata auxiliar que tem ao lado do Pirineus. No governo passado eu pedi para colocar uma proteção lá, eles colocaram, vereador Teles. Mas mesmo assim, os vândalos, os meliantes pulam aquilo durante a noite, vai fumar ali algumas coisas indecentes, cheirar outro produto ali. E é muitos vândalos, viu? E está acabando com aquela matinha ali. E ali não tem uma mina, não. Tem duas. Além de duas, tem um córrego que passa ali à margem. Então, parabéns a você, que está sendo depredado ali, a olho nu, durante o dia ali. Está um verdadeiro, desculpa a minha ignorância, um verdadeiro bacanal. Os meliantes vão lá durante o dia e ninguém faz nada.
e não tem entrada para a matinha, que ela está toda protegida por tela, mas eles pulam e rasga ali, ou rasga, ou corta, sei lá, com truqueza, sei lá, e adentra ali a mata dentro, faz o que quer, bagunça, a polícia não entra lá durante o dia, e é uma bagunça, só vê fumaça para todo lado, um outro tipo de fumaça, é um fumacê danado. Então, parabéns pela sua iniciativa aí desse requerimento, e eu quero que a postura tome conhecimento e a Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Solicitou pela liderança do PDT, pela ordem do dia, vereador Paulo de Lima.
Presidente, novamente, usa a palavra aqui para não defender o Ronaldo Caiado no seu total. Eu defendo o governo que está tentando melhorar o Estado de Goiás. Então, não tem nada de puxa-saco, tem nada disso. Eu não tenho cargo nenhum no Estado, não tenho amizade íntima com o governador nenhuma, só ajudei a eleger ele, porque eu acho que era a hora da mudança. Então, o governo Ronaldo Caiado tem tentado fazer um bom trabalho, e aonde que a gente vai em Goiânia, aonde que a gente vai sempre juntos, a gente está procurando, Leandro Ribeiro e demais vereadores, a gente está procurando a melhoria da cidade. Ninguém aqui trabalha contra nada da cidade, não. Nós trabalhamos a favor da cidade de Anápolis. Então isso aí sempre vai acontecer, o vereador pode gostar, não gostar, é problema deles. Então, nós estamos aqui para trabalhar para a população. Todos nós aqui, até hoje não vi nenhuma que não defendeu o povo. Então nós defendemos, com certeza. É a função do vereador é isso, é defender as coisas que interessam à população. E o nosso governador Ronaldo Caiado, que eu acho que é uma pessoa honesta, uma pessoa que está tentando consertar o Estado de Goiás, os problemas têm demais da conta, isso a gente sabe que tem. Não vai dar conta de resolver todos. Né? Então, ele não teve culpa da entrega da CELG, né, para pessoal particular, isso aí não foi problema dele. Né? Isso aí agora vamos tentar, com certeza, resolver os problemas. Ronaldo Caiado tem feito muitas coisas em Goiás, às vezes não aparece. A mídia, às vezes, não divulga. Quando é coisa boa, a mídia não divulga, né? É igual o presidente Bolsonaro, ele tem feito muita coisa boa. Mas só divulga a família do Bolsonaro e as encrencas dele, da vida dele, do dia a dia. O governador Ronaldo Caiado, mesma coisa. O dia que ele infartou lá, teve reportagens 24 horas em cima dele, né? Mas na hora que tem uma ação boa, não tem nada disso. Então, eu não preciso do Ronaldo Caiado, mas a cidade de Anápolis precisa de um bom governo. E ele, não adianta o pessoal espernear, que não vai ter cargo, não adianta espernear, nós vamos fazer a coisa certa. Goiás vai mudar e nós vamos mudar, e a cidade de Anápolis vai contar com o governador Leandro Ribeiro, com certeza, nós temos que lutar por isso. Nós vamos em Goiânia cobrar isso dele, a população cobra dele. E nós votamos nele para isso. Se a maioria não votou, problema deles, mas ele hoje é o nosso governador. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Telly Júnior, pela liderança do PMN.
Presidente, quero aqui só voltar algumas falas na sessão, com certeza, reafirmando o que o Paulo de Lima coloca, a gente não está fazendo aqui uma defesa específica de Ronaldo Caiado. Ele é o governador, tem um projeto aprovado em primeiro turno pela população. Batendo aí, Lélio, quem estava no poder há 20 anos. Então, com certeza, uma das grandes questões que hoje se coloca é que a política pública instalada no governo é de auditoria, é de conserto, e ele já demonstrou que não existe as práticas da velha política. Tem gente que ainda defende a velha política do toma lá da cá. Essa prática do toma lá da cá, da velha política, defendida por alguns, é velha política, é passado. Isso não existe mais no governo estadual. Então, com certeza, isso incomoda muita gente. Agora, o que a gente está vendo? Já querem cobrar do governador aquilo que fizeram com Bolsonaro, fizeram com o Roberto nos primeiros meses. Ou seja, Paulo, esse discurso não vai colar. Por quê? Porque simplesmente o governador está fazendo e a gente aprova que é algo que está limpando o Estado. Está limpando o Estado.
Então, com certeza, vai fazer isso na Saneago, vai fazer isso na UEG, vai fazer isso na Enio, como ele cobrou, o João Feitosa colocou aqui muito bem, cobrou da Enio a situação de ter um posicionamento. E o que essa casa está fazendo é justamente isso. Agora, a velha política ficar cobrando toma lá da cá com o governador, isso não vai ter. Isso não vai ter. Então, com certeza, o que foi trazido aqui na tribuna por alguns colegas, não tem nenhum cabimento e não vai ter espaço no governo do Estado.
Com certeza.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Mauro Severiano.
Eu acho graça nessa casa de leis. Tem pessoas que têm que aprender a ser vereador. E têm que aceitar a crítica construtiva. Ai daquele cidadão que candidato não aceitar a crítica. Quando elogios, fica todo de plumas e paetês. Um quer ser superintendente do Estado e não conseguiu. O outro tem uma gleba de terra lá no Daia e não sei o que está acontecendo. Então está legislando em causa própria. Agora, eu vou ter ser crítica, independentemente se o governo... Falaram aí várias vezes, é o nosso governador. Só contaram para eles que o governador do Estado de Goiás é Ronaldo Caiado, né? Ninguém sabe. Falaram várias vezes. Nós sabemos, inclusive eu votei nele. Quase fui expulso do partido por causa disso. Agora, um foi Marconi no passado, sem mandato, era Marconi, ele e o irmão dele. Se chutasse o testículo do Marconi, era Marconi, estava lá grudado. Depois, quando perdeu o mandato, o irmão foi para um lado e para o outro, agora diz que o melhor é o Caiado. O outro está tentando ser superintendente do Estado aí, por vias legais ou ilegais, e está deixando. Eu não quero cargo de Caiado, não. Eu não tenho cargo no Estado, não. E eu não estou aqui defender Marconi, não. E falaram aí que eu sou do PSDB. Eu tenho orgulho de ser PSDB. Agora, meu pai tinha um dizer, presidente, que no Rio tem água limpa e água suja. Todos os partidos têm os bons e os maus. Me procura no Ministério Público, qual o dia que eu fui chamado lá que o senhor roubei de alguma coisa e meti a mão dele do povo? Eu não estou defendendo Marconi, estou defendendo aquilo que é o certo. Agora, quando a gente fala de Caiado aqui, é doído, porque alguém está querendo marcar audiência dele e não consegue. Se ele não atende nem Pedro Carneiro, nem Maula, vai atender os puxa-saco dele? Eu não estou atrás de cargo de Caiado, não. Não quero cargo de Caiado, não. Já tem cargo de malha na minha empresa. Entendeu? Então, eu não quero ficar falando em retrovisor, não. Por isso que eu quero parabenizar o prefeito municipal, que pegou essa prefeitura nos trastes. E não reclama até hoje. Ele não veio falar de Antônio Roberto Gomes e João Gomes, não. Está atacando, passa para frente. Mas o Ronaldo Caiado só fica falando que pegou o Estado endividado. Piauí também, o Estado está endividado. O Ceará. Agora fica aí. Vai chegar lá, nós vamos fazer. Marconi roubou. Gente, eu não quero saber de novo. O povo lá fora que me cobra, eu estou falando em nome do povo. Quando eu pego, estou falando em nome do povo. O povo não quer saber disso, não. Se Ronaldo Caiado... É isso que eu quero dizer. Então... E vai continuar esse debate político aqui. Quando ele fazer uma coisa errada, que não é bem do que, eu vou fazer. Agora, os que gostam dele, que está afim de se aproximar do governo dele, não deixa a gente falar, porque está querendo aproximar do Caiado. Eu não preciso aproximar do Caiado, porque eu já sou amigo dele. Eu votei para ele, para senador. Aliás, todas as eleições eu votei no Caiado. Todas. Não estou arrependido, mas eu quero que ele faça a coisa certa. O povo que votou em mim me cobra, e eu estou cobrando para as pessoas. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer ao Fernando Paiva ter concedido a palavra. Eu queria só fazer uma análise sociológica, por exemplo, comportamental.
Eu quero do um governo. Minuto de réplica aí, o vereador usou meu nome lá.
Ele não citou o nome de Vossa Excelência.
Citou o nome da minha família, eu preciso defender.
Não, ele citou que o senhor tem um irmão, só isso.
Irmão, ele sabe quem é.
Darei. Nós sabemos. Tá, só garanto a fala do vereador João da Luz que eu darei a réplica para o senhor.
Por gentileza, eu gostaria que zerasse o tempo. Isso. Não é 1,58 não, eu tenho direito de 3 minutos. Só fazendo uma análise sociológica, comportamental. O governo Caiado, ele tem mostrado seriedade com relação ao que ele está fazendo no governo dele. Auditando o governo, redimensionando as contas públicas, fazendo CPIs. Então, eu acho que ele está no rumo certo. Mas eu me lembro que o Alcides, Eu me lembro que o Alcides Rodrigues, ele foi governador. Ele assumiu um governo logo depois do Marconi Perillo. O que, que acontece? O Alcides Rodrigues, presidente, gostaria de garantir minha fala. Estou tendo muita conversa atravessada, por gentileza. O governador Alcides, ele fez a reforma administrativa. Todo político tem o ônus e o bônus. Quem enfrenta uma reforma administrativa, com certeza ele vai reenfrentar o ônus político, o desgaste político. O povo, quando elege um governador, elege um presidente ou prefeito, ele quer ver resultados. Ele quer ver uma gestão pública eficiente que leva ao resultado, leva os benefícios, as melhorias para quem está aguardando, que são os eleitores, que é o povo. Então, o governador Caiado, nesse momento, ele está fazendo o que agora? Um choque administrativo, uma reforma administrativa. É claro que ele não vai ter aprovação do povo. Nós esperamos, nós torcemos para que essa reforma administrativa passe rápido e que comece a dar resultado para o povo goiano. Que é verdade, o vereador Maurão tem toda a razão. Nós não estamos vendo resultado nenhum de ter elegido o Caiado até agora. Nenhum resultado até agora, até o momento, com o governador Caiado. E com essa reforma administrativa, se ele não reverter o quadro, ele está preparando a eleição do próximo presidente, do próximo governador, daqui 3 anos. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que todos nós, eu sempre falo que o meu partido é o povo, é o Brasil. Assim como eu estive mesmo em partido diferente do Bolsonaro, eu fui o primeiro vereador a apoiar o Bolsonaro aqui abertamente. Ir para a rua, para os debates, para ir para as caminhadas. Mesmo nosso partido tendo um candidato, tínhamos um candidato que era coligado com a gente. E nem por isso, eu acho que a gente precisa pensar no povo. Quando eu falo a respeito do Caiado, eu vejo uma principal característica, que é a honestidade. Eu nunca vi o Ronaldo Caiado ser citado, nunca, nesse tempo que ele está na vida pública, em corrupção. Quando o Marconi Perillo e outros aí, já foram até presos. Então a gente tem que ser justo nessas análises. E eu vejo a esperança, sim. Eu vejo que daqui 2 anos quem viver verá, se Deus quiser. É da mesma forma que estão tentando abafar o governo Bolsonaro de todas as formas. Tentando abafar a Lava Jato de todas as formas. E quem está fazendo isso exatamente é a corrupção. Ou a gente ataca de vez, nós só temos, eu vejo, o último cartucho é esse governo. Se nós não conseguimos combater a corrupção da forma que está, nós não teremos dias melhores. Então precisamos sim, estarmos firmes e seguros nas mãos de Deus. Mas também é preciso cobrar, é preciso acreditar e é preciso buscar e lutar contra essa desgraça da corrupção. Preciso sim, hoje, eu utilizei essa tribuna para dizer que amanhã o STF vai fazer o julgamento final em questão à possibilidade de prisão em segunda instância. Volto a dizer, queira Deus que realmente nós possamos definir de vez essa questão e não voltarmos mais atrás na velha política, no toma lá e dá cá, na corrupção liberada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, hoje apareceu lá no meu gabinete os moradores ali do Santo André, do João Luiz e principalmente do residencial do servidor. Vieram reclamar do centro de zoonose que está ali do lado do residencial do servidor. Vieram reclamar do barulho dos cães e das cadelas que é feito ali, principalmente durante a noite. Então, a gente sabe que isso causa transtorno, o barulho causa realmente transtornos para a população. Mas, se lá for utilizado para castração, medicamento, triagem e doação, eu tenho certeza que não seria tanto transtornos para aqueles moradores. Então, eu deixo a sugestão que a Secretaria de Saúde procure um lugar afastado da cidade para colocar esses cães que são apreendidos pelo Corpo Bombeiro, mesmo por eles, pelos centros zoonóticos, para que diminua esse transtorno para aqueles moradores. Então, fica aí o pedido, né, para o secretário de saúde, para ele que ele possa arranjar um lugar que possa levar esses cães que faz tanto barulho ali durante a noite. Tem uma dona de uma panificadora lá, de um comércio, que ela diz que não está conseguindo dormir e a gente fica sem saber o que fazer e o que falar para eles. Mas a gente também sabe que a prefeitura tem uma chácara lá no Recanto do Sol que poderia ser utilizado para fazer esse tipo de trabalho, levar esses cães que faz tanto barulho, que atrapalha tanto e causa tanto transtornos para os moradores ali do Santo André, do João Luiz e principalmente do residencial do servidor. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, pela liderança do PSL, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. Falando em relação à fala do nosso vereador Alfredo Landim, já havia conversado com ele. Nós temos que entender, vereador, que a gestão passada construiu um condomínio em cima de um centro de zoonose que já existia, né? E nós temos um problema lá sério, que é um morador que joga bomba lá à noite para os animais ficarem alvoroçados e faz vídeo falando, olha, os animais estão latindo. Então nós temos que entender também, vereador, que é o desejo tanto meu quanto do prefeito Roberto Naves retirar realmente o centro de zoonose aqui, transformar ali um local de assistência, um local de castração. Inclusive foi construído um centro moderno cirúrgico muito bem equipado. E agora não depende mais da vereadora nem do prefeito. Nós estamos com impasse com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que está colocando o pé para que isso não aconteça. Só que as providências cabidamente ao Ministério Público estão sendo tomadas. E outra, a diretora lá não tem culpa, ela recebe ordens tanto do Ministério Público quanto do bombeiro, que chega lá 10, 11 horas da noite com animais laçados, que estão soltos nas ruas, trazendo perigo iminente para a população. Então, ela é obrigada a receber esses animais, inclusive quando o Ministério Público também manda recolher animais que estão de relevante para a saúde pública, ela é obrigada a recolher. Então, hoje existe uma portaria que não se pode eutanasiar os animais. Caso isso aconteça, o prefeito responde por improbidade administrativa. E outra, lá não é só centro de zoonose, é centro de zoonose e bem-estar animal. E lá não existe maus tratos nenhum de animais, como também escutei, não o senhor falando, mas alguns moradores mencionaram. Então, com certeza, nós também precisamos preocupar com a saúde da população que está em risco, esses animais que estão em iminente situação de rua, em iminente situação de disseminação de zoonoses e até mesmo avançando pessoas. Então, nós temos um trabalho sério com essa gestão do prefeito Roberto Naves, que é o primeiro prefeito a olhar para essa causa e até ter olhos para essa questão, mas com certeza, ele, assim como ele está preocupado, eu também estou e estamos lutando para que se resolva esse problema. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, novo presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero deixar bem claro, inclusive à população anapolina, eu jamais vou estar deixando de defender um consumidor de energia. Mesmo porque eu conheço o sistema, eu conheço e trabalhei, afim, que inclusive trabalho até hoje. Volta e meia está acabando energia, a gente tem, graças a Deus, acesso à empresa para estar cobrando, para estar buscando e resolutividade. Tenho feito isso. Agora, eu também tenho visto o que essa empresa está investindo e tem que investir mesmo no vereador Luiz Lacerda. Tem que investir. Só que aí eu venho parabenizo também o Ronaldo Caiado. O Ronaldo Caiado, desde o primeiro momento, não quis que essa empresa fosse privatizada. E hoje ele busca, sim, resolutividade dentro dessa empresa, assim também como o Roberto Naves tem buscado, juntamente comigo e através da direção da Enio, resolutividade para que essa empresa tenha, sim, compromisso com o Estado de Goiás, em especial a nossa cidade. desde o princípio, quando o PSDB começou a querer a privatizar essa empresa, várias reuniões eu fiz, inclusive parabenizo o deputado Carlos Antônio na época, que nós fizemos audiência pública para que não fosse transferido para Goiânia as operacionalidades do Código do COD, que sabíamos que ia dar problema, sabia que o futuro era esse agora, que ia ter muita dificuldade, porque foi sucateado a empresa para que ela fosse entregue a preço de banana para a empresa, para essa empresa que está aí. Mas também, como eu disse, eu não vou ser hipócrita também de ver o que essa empresa está fazendo. Tem que fazer sim, tem que dar qualidade de vida, tem que dar qualidade para todos os consumidores de energia, tanto rural, residencial, comercial. Então, eu comungo e estou correndo e estou cobrando também. Tem muitas ações, novo presidente, vou devolver a palavra, que essa empresa tem que fazer. Muita coisa errada está fazendo, como a mudança de padrão, né? E infelizmente, acabou meu tempo, mas não vamos falar a respeito dessa situação. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui tocar num assunto que é, desde o primeiro dia do governo do prefeito Roberto Naves, eu estive fazendo parte desse governo e assumi lá como diretor de habitação e planejamento urbano, e nós começamos ali a empreender, juntamente ali direcionados pelo secretário Daniel Fortes, a questão da certidão de uso do solo online e dos alvarás de construção online. Então foi um trabalho árduo, nós usamos um sistema que foi adquirido ainda pelo ex-prefeito Pedro Sayum, e que todo o governo do PT não utilizou esse sistema para que pudesse aproveitar toda a sua capacidade. Então, quando fomos atrás de um sistema para emitir certidão de uso solo online e alvará online, o pessoal falou, não, você já tem o sistema aí. Esse sistema que está instalado aí no município, ele já faz esse trabalho. Então, nós começamos a trabalhar com relação a isso, e hoje a Anápolis já é uma realidade. Ela emite a certidão de uso solo online e também os alvarás online. E está perto agora de ser emitido também as licenças ambientais online. O secretário Jackson está dando encaminhamento nessa questão. Estou dizendo isso aqui porque eu me lembro já desde quando estava ali na secretaria que a Anápolis já era muito procurada por cidades do interior de São Paulo, interior ali do sul do país, querendo entender e saber e aprender como funciona isso, que a Anápolis foi pioneira nessa situação, dessas emissões online. E agora o nosso prefeito está hoje, lá em Campos do Jordão, fazendo uma palestra justamente sobre isso, sobre os desafios da gestão 4.0 no 63º Congresso para os municípios do interior de São Paulo. Então, Paulo de Lima, olha o que é isso. Um prefeito de uma cidade do interior de Goiás palestrando para prefeitos ali do interior de São Paulo. Então, realmente, houve uma inversão. Porque nós íamos lá para aprender e agora eles estão aprendendo com aquilo que está sendo feito de inovador no município de Anápolis. E além dessas certidões online, nós temos também um aplicativo Mais Anápolis, o Zap da Saúde, e hoje está sendo lançado inclusive o Zap específico para mamografia. Então a Anápolis realmente está se modernizando e ela já entra nessa questão das gestões 4.0. E eu fico feliz em ter participado da parte embrionária de todos esses avanços. É isso que tinha a dizer, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Não havendo mais inscritos nem assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com quatro vereadores inscritos. Inicialmente, vereador João da Luz.
Comunicando também.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de convidar os nobres vereadores para uma sessão solene amanhã, dia 17, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, viu? Vereador Teles, presidente da Câmara, todos os vereadores, vereadores Wederson, nós vamos estar entregando o título de cidadão do Anastácio, do deputado federal Adriano Avelar e do Cláudio Alencar. São três títulos que serão entregues. Então, a imprensa, todos estão convidados a estar aqui, pastor Elias, todos os vereadores, estão, toda a população, amanhã, às 19 horas, aqui na Câmara. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Essas comunicações, senhor presidente, comentar um pouco aqui também do que foi falado. que nós escutamos aqui mesmo, falando agora da questão da nova política e do problema aí, foi falado aqui, não sei se pelo vereador Télio Júnior, por quem, que o governador Ronaldo Caiado quer desfazer aí da questão, os seus métodos agora é em direção aí a se desfazer da questão da velha política. O problema e que com isso é que com isso nós ficamos sem nenhum sistema político, porque querem desfazer da velha, mas não mostraram ainda qual que é a nova. Aí não tem nem a velha nem a nova, porque até hoje ninguém sabe também qual que é a nova política. Ou será que a nova política é aumentar o desemprego, igual tem aumentado? Será que a nova política é retirar os direitos já conquistados pelos trabalhadores, que é o que nós estamos vendo aí acontecer? A nova política, será que é fechar os olhos para a corrupção, tentar encobrir, ao invés de combater e prender realmente os corruptos, igual aconteceu no governo do PT? Será que a nova política é fechar os olhos, ir ao Supremo para impedir as investigações? Será que isso que é a nova política? Então, até hoje, nós não entendemos ainda qual que é o sistema que se utiliza hoje. Que se desfaz da velha, mas até hoje ninguém indicou qual que é a nova política a ser adotada. Porque o que nós estamos vendo na prática é isso que nós falamos. A nova política até agora veio só em relação ao aumento do desemprego, retirada de direitos já conquistados por trabalhadores. Nós estamos vendo aí a tentativa, inclusive, de desmonte aí do próprio Ministério Público, que combate tão bem a corrupção. Então, essas são as contribuições que nós temos visto aí serem dadas pela nova política. E com a hipocrisia do discurso que está combatendo corrupção. Então, nós precisamos é saber realmente qual que é a nova política, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pelas comunicações, vereador Télio Júnior.
Presidente, eu quero direcionar minha fala aqui para os colegas Mauro Severiano, justamente porque ele tem pedido isso, e eu quero colocar ele que eu tenho uma admiração muito grande por ele, respeito ele, que o debate político aqui fica apenas no debate político. Mas eu não quero também deixar tão nervoso, até pelo respeito pela idade que ele tem, eu nunca vi nenhuma entrevista minha falando que eu estou solicitando superintendência. Segundo, eu nunca fiz nenhum requerimento colocando isso para mim. Pelo contrário, eu tive a indicação, inclusive, do presidente da Casa, Leandro, inclusive do Fórum Empresarial, e também pelo deputado Hamilton, provocado pelo então presidente do meu partido PMN, Anderson José, que é meu suplente. Então, há diversas indicações nisso e que está colocado. Agora, se o senhor tem alguma entrevista minha solicitando isso, é só colocar para a população. Então, na verdade, quando eu coloquei a velha política, Luiz Lacerda, do toma lá da cá, é justamente para comprovar isso, que eu não tenho nenhum cargo indicado, nenhum estagiário no Estado, mas estou aqui colocando o meu posicionamento, que acredito no governador Ronaldo Caiado, justamente por trazer, não em termos de idade, mas sim de novas ideias. Essa é a nova política. A nova política, apesar dos seus 70 anos, mas é uma mente inovadora, é uma mente do compliance, é uma mente das auditorias. Então é justamente essa situação que a gente confirma, e não o discurso eleitoreiro de ficar colocando a família do colega, ou justamente isso. Mas, Mauro, com todo respeito, eu fiz essa fala direcionada ao senhor. Obrigado.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Obrigado. Primeiramente, citar o meu colega vereador Mauro Severiano, não vou falar sobre idade, porque nós mais ou menos somos da mesma idade, então não vou, com todo o respeito que eu tenho com ele, primeiramente, a minha família, meu irmão e demais familiares, mesmo a gente sempre, minha mãe sempre foi muito cuidadosa no bairro dela, aplicando injeção nas pessoas, sempre ajudando as pessoas. Meu pai sempre fazia caridade, então é a família que sempre fez caridade. Meu irmão José de Lima sempre fez caridade da cidade. Perder eleição e ganhar eleição, isso faz parte de qualquer um. Quem disputa tem o direito de ganhar e de perder. Então, eu acho que o Zé de Lima prestou muito serviço à sociedade anapolina, uma pessoa de caráter, uma pessoa boa,
e tudo bem. Mas agora a política a gente separa, a gente não coloca a pessoa. Se ele estivesse aqui no plenário, igual eu estou olhando para o nosso vereador, líder do prefeito, aí tudo bem, falaria para ele, né? Ele teria como se defender. Mas eu estou defendendo, como é meu sangue, da minha família, e é uma pessoa do bem. Então, eu acho que bobagem do Maurão ficar, quanto ele fica nervoso, eu acho que o defeito dele é esse aí. Fica nervoso, ele dá tiro para qualquer lado. Se pegou, pegou. Se não pegar, vai pegar depois. Então, eu acho que a pessoa tem que... Nós temos que ter o caráter de disputar aqui dentro. Eu acho que o nosso governador, agora voltando ao governador, ele vai fazer um papel muito grande na cidade. O nosso vereador acabou de defendê-lo aqui. Eu tenho um terreno no Daia, porque eu adquiri, tem escritura e tem, paguei. Paguei com o meu suor. Não foi nem de vereador, paguei com o meu suor. Tem uma metragem até boa lá, tem minha empresa lá, gero emprego, trabalho lá e tudo bem. Continuo o trabalho, saio daqui e vou trabalhar, entendeu? E precisou de mim, o presidente ou qualquer outro vereador, fomos para Goiânia ontem, às vezes deixei até do meu trabalho, mas é minha obrigação. Eu ganho como vereador para prestar serviço à comunidade. Então, precisou de mim, eu vou a qualquer lugar e vou cobrar. Cobri muitas emendas na passada, o vereador Ederson lembra disso, trouxe mais de 2 milhões de emendas para a cidade de Anápolis, na área da saúde e tudo mais. Então, eu acho que o respeito com a família da gente é muito importante. Eu, né, respeito todos eles, eu não tenho cargo nenhum no governo e vou continuar defendendo o Caiado de qualquer maneira. Eu acho que ele tem um bom caminho e vai, com certeza, apesar que ele, de tanta raiva que ele passa aí pelo Estado, pela essa demanda do Estado, que ficou uma zero praticamente, está começando tudo de novo. Então, eu acho que a gente tinha que fazer essa defesa ao Ronaldo Caiado, defendendo, só um minutinho, presidente, defendendo o Ronaldo Caiado aqui, só para dizer para ele que nós precisamos defender ele, ué, nas coisas erradas ou certas, mas o que é defender ele? É cobrando as coisas para a cidade de Anápolis, é isso que nós precisamos. O pessoal do PSDB, as viúvas do PSDB, têm que concordar que a coisa mudou. Obrigado, presidente.
Comunicação, gente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Vou responder... Os três na diplomacia. Primeiro foi questionado aí, não o Paulo de Lima, o Lela Varenga, que nós não estávamos discutindo sobre a honestidade de Caiado. Isso não é o tema. Eu jamais aqui falei que o Caiado é corrupto. Nunca falei. Pelo contrário, eu admiro ele. Admiro ele nesse prazo. Ninguém está questionando sobre o que ele fez. Segundo, Teles, eu, você não vai me chamar de mentiroso no meio político. Eu assinei uma lista aqui que você estava procurando aqui, estava na mão do presidente, você queria ser superintendente, sim. Eu assinei essa lista.
Traz a lista.
Então, eu quero dizer, e sobre a velha política, parabéns, Luiz Lacerda. Diz que vem com a política nova. Política nova, um homem que é político há 40 anos, foi senador, deputado estadual, foi candidato a presidente da República, agora diz que vem com política nova. Acabou de nomear a Lúcia Vânia, com todo o respeito que eu tenho com ela, para ser secretária. Então, isso não é novo isso aí para mim. Não é novo. O que mudou na política do Estado de Goiás? Está nomeando a tropa de choque, que era do Marconi, todinha. Isso é política nova? É para você que é novo. E sobre a minha idade, Teles, eu tenho o maior orgulho de ter essa idade nas minhas costas. Eu não me troco com ninguém, que não é o caso seu, de ninguém de 25 anos que está cheirando cocaína e fumando maconha, e já até uns já morreram. Eu me orgulho muito dessa idade, porque eu não tenho vício nenhum. Agora, eu gostaria que você vivesse a minha idade com a minha experiência que eu tive, que eu tenho. Não sei qual é o seu futuro, talvez você vai viver até mais. Eu sempre, nunca escondi a idade de ninguém. Eu sou decano, sou velho, posso ser rabugento, mas graças a Deus, na vida pública, como diz, eu sou igual ao Caiado. Me vê o passado. Agora tem gente que entra hoje na política, amanhã está todo enrolado. Então, questionando sobre a idade, que eu tenho idade do seu pai, eu posso ter idade do seu avô. Mas me vê um deslize meu no Ministério Público. E sobre, voltando Paulo de Lima, assunto Paulo de Lima, domingo, o dia todo, eu não sei como é que eu mandei para cima e para baixo, que eu sou amigo. Jamais eu critiquei sua família como uma família boa, sempre prestou bom serviço em minha cidade. Votei nele uma vez para prefeito. Nunca questionei sobre família. Conheço sua mãe, está enferma, sempre gostei de toda a sua família. Mas sobre na vida política, aí nós temos uma divergência, sim. Que você apoiava o governo Marconi na época aqui. E eu nunca deixei de apoiar o governo Marconi. Então, é sobre isso. O nosso problema é político, é divisão de ideias, é de divergência de ideias. Sobre sua família, eu não toquei isso para ferir sua imagem, não. Não fala do Zé de Lima, não, que eu brigo com você. Enquanto você está brigado com ele, eu não estou.
Você sabe que você está brigado com seu irmão.
Então, eu também não estou obrigado com ele, não.
Jamais eu falei sobre sua família, para mim, eu acho uma pessoa das mais privadas. Seu pai foi corretor de estado, funcionário público, você sabe que eu conheci ele. Então, sobre isso, se tiver outras respostas, meu tempo acabou, eu darei explicação na segunda-feira.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na comunicação, o objeto é outro, mas por falar em decano e citar o nome da senadora Lúcia Vânia, senadora, eu quero aqui, em tempo, cumprimentá-la pelo seu aniversário ontem, no dia 15, dia dos professores, e por falar em decano com a trajetória limpa e de serviço prestado para o Estado de Goiás, está aí uma boa decisão que o governador Caiado tomou. De todas, eu acredito que uma das melhores que estão compondo o seu quadro, que é Goiânia, e conhece o Estado de Goiás como ninguém, e não importou ninguém de fora. Esse sim foi a nomeação correta do governador Caiado. Senador Lúcia Vânia, parabéns. Mas eu queria, na verdade, senhores, aproveitar as comunicações para lembrá-los, convidá-los, que hoje às 19 horas estaremos aqui na sessão solene, conferindo, otorgando o título de cidadão napolino ao senhor José Ricardo Oliveira, que também tem serviços prestados para essa cidade, e muito. Né? Foi um visionário na expansão urbana, vários loteamentos, empreendimentos, agora no ramo dos condomínios, acredita na cidade, o Café Rancheiro, que é de sua propriedade, é hoje uma referência não apenas do Estado de Goiás, mas nacional, é uma empresa que orgulha a cidade, que gera emprego e arrecadação. E é uma pessoa que veio, né, humildemente, e conquistou com seu suor e trabalho toda sua condição de empresário bem-sucedido, e que nós, napolinos, reconhecemos isso. Não sou amigo íntimo, mas admiro a sua trajetória e reconheço o importante trabalho que ele presta para a cidade. Então, por isso, convido a todos que estiverem ouvindo, a sociedade e, sobretudo, os colegas, para prestigiar hoje na sessão solene, que iniciará às 19 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Boa tarde, senhor presidente. Eu estou ouvindo essa discussão do governador e tal. O povo tem um ditado: quem casa com a viúva assume os filhos, né? E larga de reclamar. Que quando você está casando com a viúva, ela sabe quantos filhos tem, o que é o problemático e tal. Então, tem que pensar antes de coisar. Eu acho que foi esse assunto, Luiz. Tem que esquecer o passado. A gente acaba olhando no retrovisor. A ciência em dirigir, olha para frente. Você fica olhando muito no retrovisor, você bate o carro na frente. Então, quem assume o governo tem que ter planejamento. Esquece, Marconi passou. É vida nova, segue o enterro, como diz o outro. Agora, casou com a viúva, assuma os filhos. O maconheiro, o drogado, o assassino. E não vem defender o assassino, não, e nem o maconheiro. Quem assumiu, tem assumido. A Brits volta de novo, pastor, toda semana. Toda semana. Hoje ali no SES. Atrapalha todo o trânsito. Semana retrasada, Luiz Acer, foi lá no Jamil Miguel. Ele caiu, começando com 4 horas sem carro, nenhum estacionar lá, pastor Elias. Nessa crise, tá? O comércio fica sem freguês, por quê? Abortou até um cara que entrou dentro da loja lá. O policial foi atrás, é brincadeira, tratando o cidadão. Tem que ter respeito. Eu concordo com as blitz, porque não faz blitz à noite, Léo. Quando tá os caras alcoolizados, usando coisa, é um momento mais que dia de semana, de manhã, pastor Elias. O pessoal tem que trabalhar, é pessoa de bem. As brigas têm que funcionar à noite, né? Nos bairros, onde for. E não atrapalhar o trânsito, porque quem anda meia-noite, 11 horas, né? Eu acho. E outra coisa, eu vi aí a discussão, eu vi um cara ligado ao Caiado, pastor Elias, falou que o Caiado está capaz de governador, mas quem governa ainda é o Marconi. O próprio Lucivane está chegando para ser secretária, né? Que foi candidato a senador da base, coordenador do Marconi numa eleição. Então está dito isso. Eu acho que tem unir pelo Estado. Não, estou corrompendo corrupção. Combate à corrupção é mostrando serviço e trabalhando. Quem não corresponder está fora do time. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui ainda reafirmar a todos os nossos nobres pares que na sexta-feira, às 9 horas da manhã, teremos aqui essa audiência pública sobre a questão da falta de água e de saneamento em nossa cidade. Convido a todos já foram tiveram recebimento em seus gabinetes, né, e reforço aqui a todos os moradores de Anápolis que puderam estar presentes, e também quero aqui comunicar a todos ali da região da União Evangélica que estaremos fazendo reunião na sexta-feira com todos os comandantes, com toda a questão da segurança para o vestibular de 2019. Não vamos baixar a guarda. Já comunicamos a todos, então, na sexta-feira, às 15 horas, estaremos ali na Pró-Reitoria da União Evangélica para tratar uma questão da segurança do vestibular 2019. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem uma frase aqui que o pessoal utiliza muito, né? Ficar olhando no retrovisor. Se o retrovisor não fosse importante, não era um item obrigatório para o carro, né? Eu acho que o retrovisor é importante, sim, para a gente poder olhar e ver o que aconteceu para não voltar a cometer os mesmos erros do passado. Por isso que é importante o retrovisor. Eu vejo com uma importância enorme, porque se a gente não tiver o retrovisor, a gente não consegue olhar, nem consegue chegar aonde precisamos chegar. Em outro assunto, senhor presidente, eu gostaria muito que esta casa pudesse estar atento ao que está acontecendo com a oncologia aqui em Anápolis. Os nossos pacientes estão morrendo porque não encontram porta de entrada no sistema oncológico aqui. Precisamos muito, muito olhar, dar assistência a esse pessoal. Estava comentando aqui com o líder do prefeito aqui nesta casa, o pastor Ederson. Nós fizemos a audiência pública, onde trouxemos aqui a unidade Mauá Cavalcante, para tentar encontrar um rumo para aquela unidade ali. E onde foi apresentado naquela oportunidade, pelo executivo, uma divisão de demandas. Certo tipo de câncer seria encaminhado para a unidade oncológica, outro para o NACOM da Santa Casa e a outro para o NACOM do Hospital Evangélico. Então que nós possamos encontrar uma saída que seja em favor do povo que precisa e clama para um atendimento, volto a dizer, aquele paciente que eu tinha relatado naquela ocasião, primeira dessa semana, veio a óbito há 2 dias, lógico. Isso não quer dizer, se ele tivesse sido atendido, que ele estaria vivo. Ou já estava bem avançado. O que a gente questiona é exatamente o atendimento a essas pessoas que precisam. Todos nós, o vereador Mauro Severiano, já perdeu parente com essa doença maldita, eu já perdi como os demais pares. Que nós possamos encontrar uma solução que seja coerente, que seja de assistência. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero falar aqui no que foi falado hoje. Foi falado na Enel, foi falado na Saneago, mas eu quero falar também que um amigo que tem uma empresa que mexe com internet, ele também falou que como ele tem que repor quando queima qualquer coisa na aparelhagem da internet, ele é que tem que repor. Então, só nessa semana já queimou mais de 50 fontes, porque a energia cai constantemente. Então, nós estamos faltando água, luz e a internet também por esses motivos. Mas, por outro lado também, aqui hoje teve debate falando sobre críticas. Eu acho que críticas, elas vêm no sentido de melhorar as coisas. Quando é feita a crítica, geralmente, lá na ponta, melhora alguma coisa. Então, eu não tenho negócio de olhar no retrovisor, eu gosto de olhar para frente. Eu acho que é para frente que resolve os problemas. E a frente nossa é promissora. Então, é por isso que eu falo. O retrovisor, ele é utilizado. Mas o que resolve mesmo é a gente olhar para frente, porque é pela frente é que a gente resolve os problemas. Sai fora dos abismos, sai fora da dificuldade. Então eu acredito que criticar é benéfico também. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O espaço das comunicações ainda está aberto. Não havendo mais inscrito, nem nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 21 do 10, próxima segunda-feira, em horário regimental.